Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020. Cumprimentando o amigo Zé do Facão, que está aqui presente.
Neto
do Facão, netão do Facão. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Tele Júnior, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Japão, Deusimar Japão, vereador Paulo de Lima, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente, põe início na nossa sessão no dia 17/2/2020.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Já cumprimento as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester. Uma semana abençoada a todos. Também aos telespectadores e internautas que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. Um abraço especial à torcida da Rubra, que está mais feliz na manhã de hoje. Eu quero solicitar ao vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, de 2 a 6.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, solicito o vereador Tele Júnior que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese de ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinário 017/2020, de autoria do prefeito. Denomina José Luiz Marques da Silva, auditório do Banco de Alimentos de Anápolis. 2. Projeto de lei complementar 018/2020, de autoria do prefeito. Altera dispositivos da lei complementar número 389, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Tele Júnior e Lélio Alvarenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias, Paulo de Lima, professora Geli Santos, Domingos de Paula Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Dou a palavra pela ordem, vereador professor Geli Santos. Houve votação de projetos. Segunda votação. Primeiro, projeto de lei ordinário 121/2017, de autoria do vereador professor Geli Santos. Estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das exigências bancárias e instituições financeiras no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação, primeiro projeto de lei ordinário 027/2019, de autoria do vereador João da Luz. Dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco, moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Domingos de Paula Souza. 2. Projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Tele Júnior. Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. 3. Projeto de lei ordinária 073/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro, garantia de execução de contrato nos processos estatórios da outras providências. Deferido pedido de retirada de pauta pelo autor. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado para arquivo. 4. Projeto de lei ordinária 212/2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre a apresentação de artistas de rua dos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda modificativa ao projeto original e rejeitado por maioria dos presentes. Quinto, projeto de lei ordinária 232/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim. Dispõe sobre o plano cartão vermelho que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos da outra providência. Deferido pedido de vista, vereador professora Geli Sanches. Ou votação de moção de apelo e de moção de aplauso. Ou votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem dos vereadores. João da Luz, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e João Feitosa. Comunicações. Usar a palavra dos vereadores. Pastor Elias, João da Luz, Fernando Paiva e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente de exercício, vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outro para o dia 17 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 19 de 2020, vereador Paulo de Lima. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão napolitano ao senhor Amauri Miranda e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 020/2020, prefeito municipal altera e acrescenta dispositivo à Lei 2822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Anápolis.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura de correspondências.
Interessado, o senhor Silvio Vieira da Luz, diretor de contabilidade da Prefeitura de Anápolis, encaminha para conhecimento a cópia dos seguintes balancetes de novembro de 2019 da Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, outubro de novembro de 2019, Fundo Municipal de Assistência Social. Contadoria da Câmara Municipal de Anápolis, senhor Crésio Pinto, contador, encaminha para conhecimento dos nobres vereadores balancete financeiro da Câmara Municipal de Anápolis referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019. Ministério da Mulher, de Família e dos Direitos Humanos. Jaina Nicareta da Silva, secretária nacional da Juventude, encaminha comunicação a respeito de celebração de convênio cujo objetivo é implantar uma unidade de programa espaço na sede do município para atender jovens de 15 a 29 anos. Asílio São Vicente de Paula, Gildarantes Pereira, presidente, encaminha prestação de conta do termos de colaboração firmado entre o município, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego, Renda e parcela número 9. Procuradoria-Geral do Município, Vander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo, encaminha cópia dos seguintes termos aditivo e acordo aditivo 3 de prorrogação do termo de colaboração número 0819, Instituto Luiz de Jesus, aditivo 4 de prorrogação do termo de colaboração 010 de 2019, Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Aditivo 1, de prorrogação do termo de fomento, número 0119, Centro de Acolhimento ao Sobrevivente de Queimadura e Feridas sobre Vida. Aditivo 1, de prorrogação do termo de fomento, número 0219, a Casa de Apoio Tabernáculo de Cristo, aditivo de prorrogação do termo de fomento número 003 de 2019, Casa de Acolhimento de Betânia. Acordo de cooperação número 02-2020, Escola Paroquial São Cristóvão. Saneago, Ricardo José Soavisque, diretor-presidente, encaminha informação a respeito da solicitação de prosseguimento e substituição dos medidores de consumo de água de rede de distribuição, resposta a requerimento, João da Luz. Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, Ao Benzo Antônio Vento Filho, diretor de serviços urbanos, encaminha informação do respeito à contação de erosão localizada no residencial Ana Carolina, já em execução, resposta ao requerimento, pastor Elias Ferreira. Encaminha informações a respeito da limpeza, reparo em Boca de Lobo, da Avenida Albertino de Pina, quadra 28, lote 1, no bairro Alexandrina. Não foi localizado o endereço referido à resposta do requerimento do senhor João da Luz. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e Engenharia. Hernandes Souza Lopes, chefe de serviço, unidade local de Anápolis. Encaminha informação a respeito de providência visando troca de lâmpadas, extensão do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga. Esta autarquia encontra-se impossibilitada de atender a referida solicitação. Resposta do requerimento da professora Geli. Saniago, Saneamento de Goiás, S.A. Vanir José Mendeiro Júnior, diretor de produção. Encaminha informação a respeito da atenção especial de ação extraordinária de emergência com caminhões-pipas para garantir o abastecimento de água. Resposta do requerimento do pastor Elias Ferreira. E por último, Secretaria Municipal de Saúde. Lucas Leite Amorim, secretário municipal de saúde, encaminha informação a respeito do relatório contendo valores mensais referentes ao ano curso de 2019 e repasse dos municípios pactuando da Regional Pirineus. Resposta, requerimento, Lelo Avarenga. Devolvo a palavra para o presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não há inscritos no pequeno expediente. Já encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente. Já devidamente, com todas as inscrições feitas, inicialmente, vereador João Feitosa fará uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio Manchester, pelo canal aberto, canal fechado. Senhor presidente, usa a tribuna nessa manhã dessa segunda-feira para tranquilizar aquela comunidade ali do Vale das Antas, na pessoa do Galego. O Galego é um morador daquela área lá que tem buscado muitos benefícios, tentado levar muitos benefícios ali para aquela região, Chacareiros. Eu, particularmente, muitas coisas a gente fez lá durante o tempo que eu trabalhei na CELG, extensões de rede, várias ligações, atendi muita gente lá individualmente e coletivamente também. Agora, esse final de semana, nós estamos conseguindo fazer lá a iluminação na travessia daquela rede, daquela ponte, né, fazendo uma rede que passa lá, sobre aquela ponte lá, interliga o bairro Recanto do Sol, Vila Norte ali, ao Vale das Antas. Fizemos a implantação dos postes lá algum tempo atrás, e agora esse final de semana, se não me engano, agora hoje mesmo, o Pedro está lá, já fazendo a iluminação. Iluminação, senhor presidente, para dar mais segurança àquelas pessoas que trafegam, que passam de um lado e outro, lá naquela interligação dos dois bairros. Acidente, muitos acidentes aconteceu e é logicamente que vai também acontecer. Muito devido àquela questão daquela ponte. E, na realidade, também muita irresponsabilidade também de muita gente, né, nobre vereador Mauro? Vossa senhoria conhece muito bem aquela passagem ali. O prefeito fez um compromisso lá na casa do Galego, né, isso daí a gente já vem acompanhando há muito tempo, que ele vai asfaltar até na ponte. É lógico que tem que fazer um trabalho de uma grande infraestrutura lá naquela ponte. E eu já estava lá com o Nelson e a gente chamou lá o Andrei, que é um dos coordenadores do PROANA. E ele já vai fazer também lá um projeto lá para que aquela ponte também seja arrumada. É lógico que não tem condição de fazer isso para esse ano, aquela ponte, mas a parte da pavimentação já está concretizada. E eu acredito que logo em esse mês, o mais tardar, começo do mês que vem, vai estar fazendo aquela pavimentação lá. Tranquilizar ao galego, ao meu amigo galego, que lá já está contemplado assim, como ele está sabendo, que várias vezes nós fomos ali, ali junto ao PROANA e propriamente ao Nelson secretário, e muitas das vezes ele fez essa reivindicação, e a última vez ele esteve lá com alguns chacareiros, e fomos lá e constatamos realmente que estava já na Caixa Econômica Federal, mas já está prontinho, já para ser asfaltado. E, diante desse pacote aí, a questão da iluminação não foi fácil de resolver também, mas eu quero aqui agradecer o Pedro, da Iluminação Pública, que tem sido um parceiro e que não tem medido esforço para estar atendendo, principalmente a questão da iluminação pública dentro da nossa cidade. Muitas reivindicações a gente tem feito a ele, e eu estou lá acompanhando ele desde o primeiro momento que eu estou na gestão do Roberto. Antes de estar nessa casa, a gente já fazia isso com a parceria dentro da Enio, e muitas extensões de rede nós já conseguimos fazer. Não muito grande, porque uma extensão muito grande requer de projetos, mas a gente tem essa parceria juntamente dentro da Enio para que a gente possa fazer algumas extensões de rede. Rede de iluminação pública. Tanto é que meu orçamento de 160 mil reais foi todo destinado à extensão de rede. E a gente conhece muito bem, principalmente, o benefício e a segurança que traz a iluminação pública, principalmente em pontas de rede, né, onde não tem energia, a gente tem conseguido levar. E o prefeito Roberto Naves me autorizou a gente estar resolvendo essas pendências, tanto para o consumidor, tanto para a pessoa que necessita, tanto para essa casa. E a gente tem atendido, sim, alguns novos vereadores aqui, principalmente nessa questão de extensão de rede. Então, o prefeito pediu para que a gente possa dar serenidade, haja visto que é segurança. E material a gente tem. Estava faltando algumas mãos de obra que ele também já autorizou a se resolver. Essa semana o secretário Francisco vai estar com a equipe grande de manutenção, e as pessoas que estão ali dentro, ali que são o porto seguro da iluminação pública, que tem feito fazer com que não falte uma lâmpada aqui na porta da residência, ou que seja, em toda a cidade de Anápolis. Tem tido alguns problemas, muitos problemas, mas que a gente está tentando resolver a partir dessa equipe que vai estar essa semana sendo, assim, o sustentáculo da iluminação pública, que o Francisco já fez essa contratação dessa equipe, mas também temos algumas pessoas, por parte de extensão de rede, que conhecem muito bem a questão de extensão de rede, para estar dando essa força. Agora, com certeza, Pedro, você vai ter mão de obra para estar fazendo com que essa cidade possa estar bem iluminada, que é o compromisso do prefeito, nobre presidente Leandro Ribeiro. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, quantos projetos, né, do prefeito tem vindo para cá. E eu parabenizo que eu estive aqui, o senhor estava secretário, que o senhor tem um projeto de lei a partir de todo loteamento que seja colocado lâmpada de LED. Eu tive o privilégio de estar aqui nessa casa e defender e aprovar o projeto de Vossa Excelência. É o que o prefeito Roberto Naves quer, que é a cidade iluminada e com segurança e também com economia através das lâmpadas de LED. Ele já tem instalado vários lugares lâmpadas de LED. Eu tenho certeza que durante esse ano, dentro dessa gestão, 90% da cidade vai estar com lâmpada de LED já instalada. Além de ser segurança, dá uma luminosidade adequada e traz uma economia muito grande para os cofres públicos. Então a gente parabeniza o prefeito e tem acompanhado sim a parte da iluminação pública. A gente tem levado algumas demandas, o que precisam, a gente está também, a Enel tem as portas abertas para que a gente possa estar fazendo isso, e agora a gente vai estar concretizando essa parte da iluminação pública, principalmente ali no Vale das Antas, onde é muito escuro e volta e meia tem moto, tem carro caindo ali dentro daquele córrego. Assim também ali na Avenida Federal, no vereador Nélio. Ali na Avenida Federal também há muito tempo a gente já tinha o projeto e implantamos os postes e já lançamos cabos. Essa semana também, a quem mora ali na Avenida Federal, vai estar também com essa parte de segurança propriamente instalada, que é a iluminação pública, fazendo naquela Avenida Federal. Avenida Federal, uma pessoa muito amiga minha, que inclusive já faleceu, teve um problema de câncer, que é a Marina. A Marina sempre lutou, buscou para que ali ela pudesse ver aquela rua toda iluminada. Mas infelizmente ela não conseguiu ver, mas ela ainda em tempo, em vida, ela viu as obras chegando lá. Então, senhor presidente, são esses relatos que a gente tem a trazer e parabenizar mais uma vez o Pedro da Iluminação Pública, assim como toda a equipe que tem lá, que tem sido Porto Seguro e que tem um conhecimento e faz com que, ou procura fazer com que a iluminação pública da nossa cidade possa estar em dia. Existem muitos gargalos, existem muitos lugares que precisam, mas até essa semana essa equipe vai estar dando esse suporte à iluminação pública. Senhor presidente, muito obrigado e vou falar uma semana abençoada a todos nós. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Só lembrando que esse projeto, exigindo que os novos loteamentos sejam colocados iluminação de LED, que nós aprovamos aqui nesta casa, é justamente para trazer aí um baixo custo aí para o Poder Público Municipal, através da CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Está mais que provado que a lâmpada de LED, ela traz mais economicidade que a lâmpada de mercúrio, não é isso? Então nós tivemos aí, a parceria aí com os demais pares para que a gente pudesse estar aprovando esse projeto no primeiro ano da nossa legislatura. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Maurão. Cumprimentar todos os novos vereadores, plenário que nos acompanha aqui hoje, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios. É uma honra estar falando com vocês. Eu estou aqui hoje na tribuna. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento ao secretário de obras, Sr. Francisco, que atendeu um requerimento nosso de fazer uma operação tapa-buraco no bairro Jardim Europa e também no Novo Jundiaí. O bairro hoje ele está com os buracos recuperados. E eu quero dizer o seguinte, que com relação aos buracos da cidade, das ruas da cidade, a operação tapa-buraco iniciou e com certeza vai resolver os problemas que são crônicos, em alguns lugares são crônicos na nossa cidade de Anápolis. Essa foi a mensagem que o Francisco pediu para reportar para todos as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse momento. Eu quero manifestar que eu fui interpelado, fui provocado por várias pessoas a respeito do projeto nosso, que essa Câmara, com muita responsabilidade, aprovou, que é a a respeito do bloqueador de ar, professora Geli. Inclusive eu participei de um programa de grande audiência da cidade de Anápolis, que é o Observatório. Lá é uma audiência muito qualificada e os ouvintes, eles participam em tempo real. Foram muitos questionamentos, muitas ponderações, e uma delas é justamente por que a Câmara não criou uma obrigação para a Saneago instalar os bloqueadores. Em vez de nós darmos a liberdade para o consumidor instalar o bloqueador, por que a Câmara não criou uma obrigação para a Saneago? Eu fui questionado várias vezes, vários ouvintes me questionaram nesse sentido, presidente. E só que a Câmara de Vereadores, a Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores, tiveram a responsabilidade de aprovar um projeto que é exequível. Não adiantava nada fazer um projeto que pode ser questionado juridicamente, que pode ser vetado. Então nós tivemos a responsabilidade de trabalhar um projeto durante 2 anos. Não foi um projeto protocolado do dia para a noite e apresentado e aprovado a toque de caixa. Nós vimos agora recentemente que o município de Abadiânia aprovou o projeto obrigando a Saneago a instalar o bloqueador, e a Câmara votou, deu a votação, aprovou em 2 votações. E agora nós vimos Goiânia também aprovou o projeto, vereador de Goiânia aprovou o projeto obrigando a Saneago a instalar os bloqueadores. Nós tivemos também o deputado Bruno Peixoto, da Assembleia Legislativa, que apresentou o projeto obrigando a Saneago a instalar. O deputado Bruno Peixoto, quando tomou conhecimento da inconstitucionalidade, ele recuou. Mas tanto em Goiânia quanto em Abadiânia, eles aprovaram, os vereadores aprovaram em primeira e segunda votação. E foi encaminhado para o prefeito. O que que ocorre? O que que nós observamos com isso? Isso é uma briga política. A verdade, a discussão ela é muito saudável, porque é um problema crônico que os consumidores reclamam, a Saneago não dá solução. E se nós apresentarmos um projeto dessa forma, nessa modalidade, nós íamos simplesmente colocar um projeto que ia entrar em condição de subjúdice. E acabaria que o problema não viria solução para esse problema, que é a passagem do ar e as pessoas pagando pelo ar a vida inteira. Então, por isso que a Câmara de Vereadores de Anápolis, ela teve a responsabilidade de apresentar um projeto que é exequível. Os consumidores, a partir da sanção do prefeito, e se o prefeito lá não entender que há legalidade no projeto que foi aprovado pela Câmara, ele pode simplesmente devolver para a Câmara promulgar o projeto. Então, a Câmara teve a responsabilidade de dar essa liberdade para o consumidor, para ele ter esse direito. A instalação é simples, é barata e ele resolve o problema de imediato. Se a gente apresentasse um projeto que fosse entrar sob júdice, o problema ia ser prolongado por mais tempo. Então, essa não era a intenção nossa. A intenção nossa é de dar uma solução imediata para os consumidores da cidade de Anápolis. Então eu fiz questão de vir aqui, porque nós estamos vendo aí nas mídias a Câmara de Anápolis obrigando a Saneago. O projeto dessa forma ele é inconstitucional, ele é ilegal e com certeza vai ter questionamento jurídico. A Saneago com certeza vai questionar o projeto juridicamente e o problema vai perdurar por mais tempos. Então eu gostaria de deixar essa mensagem aqui. Nós, vereadores da cidade de Anápolis, temos uma resposta positiva para os consumidores de Anápolis que consomem água, que com certeza ele agora tem uma alternativa para resolver esse problema. A Câmara de Anápolis teve a responsabilidade de fazer um projeto que pode ser implementado com tranquilidade. Então eu quero deixar essas palavras para vocês, de que não adianta querer pressionar a Câmara de Vereadores para criar uma obrigação para a Saneago, porque essa obrigação ela vai travar o projeto e o problema vai continuar perdurando. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira. Já cumprimentando também o pessoal do basquete Anapolino, que está aqui presente acompanhando a sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento aqui todo que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e da Rádio Imprensa. Cumprimento também aquilo que nos assiste através do YouTube, TV Câmara e por aí vai. Quero cumprimentar os nossos amigos do basquete que está aqui. Eco Moisés, campeão e campeão e campeão, e vai ser campeão do Nacional, viu, Moisés? Parabéns a você, toda a sua equipe, seu colega. Amo o basquete, como a cidade também de Anápolis ama. E nós vamos ter um resultado positivo. É fácil? Não. Mas vamos chegar lá. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna, nesse grande expediente, eu quero falar a respeito da saúde. Da saúde na média e na alta complexidade. Porque na baixa está indo bem. Mas na média e na alta complexidade nós estamos tendo muito trabalho, senhor presidente. Para quem não entende o que é baixa, média e alta, a média e a alta complexidade ela é do Estado. Na sua gestão, senhor presidente, no início, quando o senhor entrou nesta casa aqui como presidente, nós tivemos uma reunião no gabinete do secretário, doutor Ismael Alexandrino, junto com o senhor, nós fomos 18 vereadores e 2 deputados, justamente para tratar a questão daquilo que Anápolis dependem, da média e da alta complexidade. Porque para as pessoas que não entendem da questão da saúde, Anápolis depende muito da questão da média e da alta complexidade em vários tratamentos e consulta. Senhor presidente, nós temos hoje internado na Santa Casa, não vou citar o nome da paciente que não é necessário, mas eu tenho documento, viu, Dominguinho? Quero pedir a ajuda de vocês, dos colegas. E eu fui atrás procurando, a paciente está com 4 meses que ela está internada. De um assunto já passou para o outro, que agora já está tendo depressão de tanto tempo que ela está internada esperando a cirurgia em Goiânia. O que depende aqui da Secretaria de Saúde, do doutor Lucas Leite, da regulação, do meu amigo Sardinha, foi feito e está sendo feito. Mas o que depende de Goiânia, e agora colocando justo para todos que estão nos ouvindo saber, nós temos hoje, senhor presidente, muitas consultas e vários exames especializado que não se faz aqui, depende de Goiânia. Depende de Goiânia. Tem paciente esperando há muito tempo para poder fazer a cirurgia em Goiânia, consulta em Goiânia. No caso dessa paciente, está com 4 meses que ela está internado. Eu estive lá visitando por 2 vezes no Hospital Santa Casa e ela já está agoniada e não sabe o que fazer. Então, senhor presidente, eu resolvi. E eu quero a aprovação dos nossos nobres pares. Estamos pedindo aqui uma audiência pública para a questão. Senhor presidente, eu queria que o senhor pedisse aí um silênciozinho, senhor presidente. Senhor presidente, me garanto o direito na fala aqui, que é bom os vereadores ouvir, o povo ouvir. O assunto é sério que nós estamos falando aqui.
Por gentileza, vamos escutar o nosso amigo vereador Pastor Elias.
O que acontece é o seguinte, eu estou pedindo, senhor presidente, em requerimento e quero a aprovação dos nossos nobres pares, uma audiência pública para o dia 12 de março de 2020, às 9 horas, para discutirmos o tema regulação média e a alta complexidade de consultas, exames especializados e cirurgias e vaga de UTI, que depende da Secretaria Municipal de Goiânia e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado. A situação, senhor presidente, que nós estamos enfrentando, se for puxar um relatório, aqui eu quero pedir aos nossos nobres pares, nós temos uma comissão de saúde nessa casa, na qual eu faço parte, temos a Frente Parlamentar da Saúde, que eu também faço parte, que nós possamos ver com carinho essa situação, e nós estamos convidando, senhor presidente, eu vou fazer questão de levar em mãos esse ofício para convidar as autoridades para estar aqui nesta audiência no dia 12 de março. Para esta audiência, nós estamos convidando o governador Ronaldo Caiado, convidando o prefeito de Goiânia, doutor Iris Rezende Machado, convidando o prefeito de Anápolis, convidando o secretário de saúde, doutor Lucas Leite, secretário de saúde de Goiânia, o Iris, que ele é amigo de Anápolis, e depois vou explicar o porquê. Estamos convidando também o Ministério Público da Saúde de Anápolis, Ministério Público da Saúde de Goiânia, convidando os vereadores de Anápolis, vereador de Goiânia, porque eu quero deixar bem claro, o que depende de Goiânia, de Anápolis, está sendo feito, mas o negócio é lá. Porque hoje, para quem não conhece, a maior parte da regulação da saúde, ela está na mão da Prefeitura de Goiânia. Nem o governador manda, para vocês que não entendem da situação, nem o governador manda na regulação da alta complexidade, que é complicada no Estado. E vocês acham que o prefeito de Goiânia vai deixar de atender a Grande Goiânia para atender a Anápolis? É a resposta que nós estamos esperando até hoje. Até hoje. Então o pedido dessa audiência é para isso. É olhar nos olhos um dos outros e conversar e saber. Vai ter condição de fazer? Não vai? Porque os pacientes estão esperando. Paciente com 4 meses esperando cirurgia em Goiânia. Não faz aqui. É de alta complexidade. Dou parabéns ao prefeito Roberto, parabéns à regulação, mas que está dependendo de Goiânia, não sai. Não vai.
Uma parte aí, vereador.
Tem muitos exames esperando, muita cirurgia esperando. E a situação que os pacientes estão sofrendo. Então, para isso, já que nós fomos lá e não resolveu, nós convidamos eles aqui, vamos debater aqui na nossa casa. É o lugar de debater, de parlar, como diz aqui o Maurão. Vamos conversar com eles aqui. E como o governador é amigo de Anápolis, o prefeito de Goiânia, o Willis Rezende, também fala que é amigo de Anápolis, então senta e vamos conversar. Uma parte do senhor, vereador.
Vereador, o senhor pode até ter razão, mas desde trazer Iris Rezende, que não tem nada a ver com a nossa cidade, eu acho que o senhor teria que fazer essa reunião. Então, eu vou até com o senhor em Goiânia, a gente pode ter que fazer em Goiânia, na Secretaria de Saúde de Goiânia. Agora, fazer aqui na Câmara, eu não estou dizendo que o vereador tenha livre senso para fazer qualquer coisa, porque ele é eleito pelo povo. O senhor foi bem eleito, então eu acho que o senhor tem razão. Mas, no sentido de trazer Iris, vereador de Goiânia, eu acho que nós vamos perder tempo. Eu te dou um conselho, como mais velho um pouquinho, que a gente possa fazer em Goiânia com todo, né, fazer uma comissão bem forte em Goiânia e discutir esse assunto na Secretaria de Saúde de Goiânia, que a cidade de Anápolis pode ser mais respeitada, principalmente na área do Estado.
Obrigado, o senhor fala, mas não vou acatar não, chefe. Eu sou vereador em Anápolis, não em Goiânia não, estou defendendo o povo de Anápolis. De Goiânia estão defendendo lá. E aí outra coisa é o seguinte...
Nós vamos estar em Goiânia para defender coisa de Anápolis.
Não, eu sei disso, mas deixa eu falar para o senhor.
O Iris não dá conta de
lá mim. Lá nós já fomos na Secretaria Estadual de Saúde e não resolveu. Então por isso que eu estou convidando para que eles possam vir aqui. É um convite, venha também se quiser. Esperando, nós vamos esperar.
O Iris não está dando conta nem da cidade dele, vai dar conta de Anápolis?
Meu amigo, se o senhor tem um dinheiro para pagar, os pobres não têm. Eles dependem da saúde da regulação de Goiânia. É essa que é a questão. Quem tem dinheiro, paga e resolve o problema. Igual os pobres que não têm, depende de lá. A Secretaria de Saúde de Anápolis tem feito das tripas ao coração, mas ela depende de lá. E só dói na carne da gente quando você tem um seu que está lá dentro, você sabe o quanto dói. Esperar 4 meses internado, como tem essa paciente esperando para fazer a cirurgia, ela já deu depressão, pós-depressão, já virou repressão e não sabe o que fazer. É pobre, não tem dinheiro e depende de Goiânia. É esse o fato. E eu quero a compreensão dos nobres pares, dos colegas, o que é de eu fazer como vereador, estou lutando por fazer para a saúde de Anápolis, pela população de Anápolis. Nós não estamos pedindo nada mais, nada menos. Dá para fazer? Faça. Não dá, não faz. Tem duas respostas, o sim e o não. E o não também é a resposta. Mas o que a população espera, senhor presidente, é que a compreensão do governo do Estado, do prefeito de Goiânia, que a regulação é dele, é ele quem comanda, para atender os municípios, que aqui nós temos município pactuado com Anápolis, Anápolis é que responde, né? E atende muito bem. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra ao senhor. Espero que nós sejamos atendidos.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário, e quero cumprimentar a todos, em nome da Ana Fonseca, do Coletivo Humanas, que acompanha a sessão aqui nesta manhã. Senhor presidente, semana passada, realizamos aqui nesta casa uma audiência pública, vereadora Thaís, que estava acabando de falar com você ainda agora, uma audiência pública da violência contra a mulher. E nós recebemos aqui várias instituições, vereador Lélio, representativa aí, com um trabalho importante em relação ao combate à violência contra a mulher. Tivemos um debate muito produtivo, senhor presidente, e nesse debate nós transferimos algumas ações e planejamos algumas ações para agora o mês de março, mais especificamente na semana em que tem o dia que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E como estava aqui presente a diretora-geral do Instituto Federal de Educação, aqui Campus Anápolis, professora Elza Gabriela, nós iremos fazer em parceria com ela, porque a grande problemática que foi relatada aqui por todas as instituições é que, infelizmente, não chega até as mulheres as orientações necessárias. E está faltando ainda, senhor presidente, informações para que as mulheres possam conhecer o seu direito, que elas possam reconhecer e conhecer a rede de proteção existente na nossa cidade. E com isso eu quero já pedir o apoio de Vossa Excelência, pedir o apoio desta Casa de Lei para esta ação e, sobretudo, para que nós possamos estar aí confeccionando materiais que possam orientar essas mulheres. É por isso que decidimos fazer uma ação ali, no Instituto Federal, porque se as mulheres não estão vindo até onde que tem portas abertas até elas, nós vamos até essas mulheres para levar a elas as informações, para que nós possamos passar a elas quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Vereadora Thaís, por favor.
Obrigada, vereadora professora Geli. Queria parabenizar a senhora, não pude estar presente na audiência pública, mas com certeza nas próximas ações eu faço questão de participar. Inclusive, tem um projeto meu aprovado nessa casa, que trata da proteção das mulheres, principalmente das mulheres vulneráveis em bares, em casa noturna e similares. E até hoje, essa lei já foi sancionada pelo prefeito, mas não vi cartazes nenhum fixado nos locais e vou estar cobrando para que essa lei se faça cumprir, até porque é importante a gente deixar as mulheres cientes dos seus direitos, né, e com certeza para que possamos diminuir essa questão da violência das mulheres. Então, parabenizo a senhora e estou à disposição para estar participando.
Estaremos juntos nessa batalha, vereadora Thaís. E também, senhor presidente, semana passada eu usei essa tribuna e apresentei aqui uma moção de apelo ao governador do Estado, à secretária de Educação e Estado e também ao coordenador da Educação aqui de Anápolis, clamando a eles, vereador Lélio, um professor de apoio para as pessoas que necessitam desse apoio em sala de aula. E nós apresentamos aqui até um caso de uma senhora que me procurou, que ela já está, vereador Jean, depois de uma longa depressão e de muitos problemas de saúde, ela conseguiu aí um caminho, uma luz para a sua vida por meio da educação.
Boa tarde.
E já está concluindo o ensino médio e foi retirado dessa senhora, senhorita, o professor de apoio. Nós apresentamos aqui nessa casa, usamos essa tribuna, falando a respeito da necessidade, da importância desse professor de apoio. E hoje pela manhã, essa pessoa que me procurou já encaminhou para mim uma mensagem falando que a ela foi concedida novamente
o professor de apoio. Mas além dela, vereador Leles, tem muitos outros alunos na rede estadual e na rede municipal de ensino, sobretudo os autistas, que tem uma lei específica a eles, garantindo a eles o direito do professor de apoio para que possa mediar o ensino e aprendizagem desses alunos, e que está faltando. E pior ainda, vereador Lélio, é que esses alunos, muitos deles, não têm condição sequer de frequentar a sala de aula sem esse professor para dar o suporte, para dar essa mediação a ele dentro da sala de aula, porque geralmente, muitas vezes, uma sala de aula com muitos outros alunos e não tem como o professor estar ali trabalhando com todos os alunos. Então eu quero aqui pedir mais uma vez o apoio aos pares e que nós, a nossa voz, vereador, presidente desta casa, que a voz desta tribuna aqui, representando todos os anapolinos que se preocupam com a inclusão, de fato, dentro da sala de aula e em nossa sociedade, que possa ser atendido esse pedido, que os nossos governantes, tanto estadual como municipal, que eles possam ter esse olhar inclusivo, que possa ter essa sensibilidade e que possa ir estar devolvendo os professores de apoio para a sala de aula, porque isso é uma questão de direito, vereador Lélio, é uma questão legal. A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto, a Lei das Pessoas com Autismo, elas dão esse direito a essas pessoas para que elas tenham uma acompanhante ali na sala de aula. E é muito triste, sem dúvida nenhuma, nós temos aí, infelizmente, esses alunos impossibilitados de ir para a escola por falta do professor de apoio. Vereador Lélio, tem mais um assunto, o senhor, por favor, 2 minutos para o senhor concluir.
Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar a senhora pela fala. A fala realmente é essencial, a fala que realmente faz toda a diferença aqui nesta casa. Quando a gente fala em inclusão, nós lutamos tanto pela inclusão, falamos que inclusão é isso, é aquilo, mas precisamos realmente colocar em prática, né, essa inclusão. Até comentava com a senhora na reunião passada, de quarta-feira, a respeito das escolas particulares também, né? Muitas vezes chegam lá e quando é um caso que tem a necessidade de um professor de apoio, não, mas poderia encaminhar, nós estamos sem vaga. Quer dizer, então, os pais também que tenham seus filhos recusados, porque é uma recusa não abertamente, mas entre aspas, é uma recusa, que possa também procurar os meios também para garantir também a educação dos seus filhos, não só nas escolas públicas do município, do estado, mas também nas escolas particulares, que é lei. A inclusão é lei.
E é crime,
vereador. Cumprimentar a senhora e obrigado, viu?
E é crime recusar uma vaga para uma pessoa por causa da sua deficiência. Isso não pode acontecer. Senhor presidente, mas estou aqui hoje demonstrando a minha tristeza, porque amanhã os meus colegas de profissão, a minha categoria de professores e também de servidores públicos, infelizmente amanhã estarão na rua em um dia de paralisação, para que possa sensibilizar aí o senhor prefeito municipal, para que ele encaminhe para esta casa o reajuste desses servidores que é devido a partir de janeiro. Os professores com uma lei específica, senhor presidente, com um reajuste de 12,84%, acrescido do reajuste de 2018 e 2019, que não foi repassado na integralidade para todos esses professores e também os demais servidores. E dizer que é muito triste isso, senhor presidente, porque eu acredito que para dar a reposição salarial para os servidores e também para os professores, não precisa sequer de estar aí em negociação, porque é lei, e lei não é para negociar, lei não é para discutir, lei é para poder cumprir-se. Infelizmente, ainda não foi cumprida no nosso município, e amanhã os servidores públicos municipais e também os professores estarão aí na rua, senhor presidente, clamando por um direito que é de todos eles. E resta falar, senhor presidente, que os professores estão lutando por um piso. E quando nós falamos em piso, é o menor salário, é aquilo que é de menor. E os professores, eles não merecem somente o piso, mas eles merecem o céu, porque fazem um trabalho de excelência. E assim como os servidores municipais. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpo o exceder o prazo.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que acompanham a sessão aí no plenário, né? A você também que está ouvindo atentamente a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa da professora Geli, né, professora? Acabou de usar a tribuna aqui. Eu acho que vai ser inédito. É, a cidade de Anápolis pagando em dia e tendo a paralisação, sendo que o próprio sindicato está em negociação. Eu falo que tem dia que a gente... Eu tenho certeza que vai chegar um acordo e vai dar o aumento necessário para você, servidor. Mas a gente vê a colega subir aqui na tribuna...
Uma parte,
e, e defender... A senhora acabou de falar. Como é que a senhora quer a parte? Vai escutar agora. A professora acabou de subir na tribuna aqui, defendendo... Ela defende ela própria, porque eu nunca vi. Ela defende o salário dela. Parece que ela fala só dela, porque aqui, o que é bom a tribuna aqui, e você que acompanha a sessão, o discurso político é engraçado demais. Por que que o discurso político é engraçado? Quando a gente realmente defende a população e defende o servidor, ele, o sindicato do servidor, está em negociação com o executivo para poder vir aqui para cá um projeto para dar um reajuste. Está em discussão. E aí, quando eu vejo a vereadora que sobe na tribuna aqui para poder falar, pouco tempo atrás, aqui, ó, veio um projeto para poder defender a classe dos professores, ela fez uma emenda contrária. Ela fez uma emenda contrária. Quer dizer, sinal que não estava afiado com os colegas, né, para poder realmente definir aqui o que os colegas queriam. Uma eleição de 3, ela queria mudar para 2. Mas aí, graças a Deus, o vereador atento posicionou o contrário para 3. Investimento na educação, desde o começo do mandato, estamos fazendo 3 novas escolas. Você que mora aí em Branápolis, esse dia nós estávamos inaugurando, eu não digo uma quadra, um ginásio para poder atender essa região, eu esqueci há muito tempo. Lá na Vila Sul, investimento na educação também. Você vai praticamente todas as regiões da cidade, tem investimento na educação. Aí a vereadora sobe aqui e fala para você, pai, mãe de aluno, que o professor que está dando aula vai entrar em greve, mas o salário dele está em dias. Está em dias, é claro que vai vir um reajuste para cá, para a gente poder votar a favor, um aumento para os professores. Mas aí eu acho que é inédito as pessoas recebendo em dia, vereador Mauro Severiano, e a vereadora convocando para poder deixar você, aluno, sem o professor na sala de aula, sendo que o seu professor está em dia e está em negociação. Aí a senhora vem aqui na tribuna e vai explicar como para o pai e para a mãe. Explicar como. Porque só sabe que o sindicato está em negociação. E aí essa fala aqui hoje, ela é pertinente, porque na sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, eu estava no meu escritório, que eu atendo lá no Bairro de Luz, a população que mora na região, muitos já foram lá em procura, o meu WhatsApp chegou uma mensagem. E aqui, se for preciso, eu mostro a mensagem aqui, no coisa que chegou uma mensagem dos agentes de saúde, do município, que é um agente de saúde chamado Jona, que mora ali no Filósofo, naquela avenida Zac, inclusive no Filósofim, falando para mim da seguinte forma: ó, vereador, vocês vão ter que intervir aí, porque eu fiquei sabendo que o prefeito não vai pagar o PEMAT. Não vai pagar. Aí eu disse a ela o seguinte: tá onde a senhora obteve essa informação? Se a senhora tiver um documento, realmente tem essa informação aí. Aí ela me retrucou: ah, não, foi o sindicato que falou que não vai pagar esse mês. Aí eu disse a ela, falei: Jona, hoje é... sexta-feira foi 14? Hoje é 14, o pagamento é no final do mês. Como é que tá falando que não vai receber? Sendo que nem chegou o dia de receber. Você tá morrendo de véspera, minha amiga, espera. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu celular e liguei na Secretaria de Saúde para conversar com o Pedro. Todo mundo aqui conhece quem é o Pedro. Eu falei: Pedro, um agente de saúde falou que o PEMAT veio e não vai... Ele falou: não, é mentira. Nós até conversamos com o sindicato, eles até publicou na rede social, igual fizemos nos outros 2 anos passados. Então, no final do mês, o pagamento dos agentes de saúde vai estar na conta. Então, assim, tem muita fake news e muita mentira. Vamos esperar. Vamos esperar. Em relação ao que a senhora falou aos professores, o sindicato que a senhora faz parte está negociando com o executivo. E o projeto vai vir para essa casa. E nós aqui, quando eu falo nós, aí eu vou incluir todo mundo, os 23 vereadores vão votar a favor. Ninguém é contra reajuste do professor, não. Nós somos favoráveis ao reajuste do professor, sim, ué. Somos favoráveis, né? Presidente, agora vamos mudar de assunto um pouco. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
É, não, eu só queria falar para Vossa Excelência, esse discurso é antigo, de 20, 30 anos atrás, daquelas pessoas, quanto pior, melhor. É um ano político, um ano de eleição, então as pessoas, para ganhar algum tipo de voto, fica fazendo esse tipo de coisa, mas isso aí você tem que ser vacinado. E a população também é vacinada contra isso. Servidor, eu recebi inúmeras ligações aqui, ó, sobre esses R$200 que o prefeito deu para Vale Alimentação, elogiando o prefeito. Agora, tem muitos políticos que não entendem isso, que tem que pôr a tropa de choque deles na rua para ganhar voto, porque depois, quando esse projeto passar aqui, eles devem falar para a população que foi, porque eles fizeram greve, senão o projeto não ia passar. O projeto vai passar de toda maneira, só isso.
Então, eu quero dizer à população que está nos ouvindo, você mãe, você pai, que a... Eu vou citar o nome da professora Geri, porque ela vai ter um minuto de réplica mesmo. Ela sobe na tribuna e convoca o professor que está recebendo em dias para poder fazer paralisação. Aí, você pai e você mãe, você tira a conclusão lá na frente. A negociação está acontecendo. Se tivesse findada a negociação, aí... Eu era o primeiro vereador a subir aqui e está do lado da senhora. Agora eu estou contra a senhora a chamar as pessoas que recebem em dia para ir para a rua e deixar o filho do pai e da mãe sem ir para a escola. Porque está havendo uma negociação em custo e a senhora já quer. Agora mesmo você vai falar, tô faltando só 2 minutos para me acabar, a senhora vai falar. Aí, você pai e você mãe, fica atento. Fica atento a essas pessoas que sobem aqui na tribuna e convoca aquela pessoa que está recebendo o seu salário em dia para poder afastar da sala de aula, para poder ir para a manifestação. Apesar que eu acredito que não vai ter. Eu acredito que não vai ter. Porque ninguém está recebendo abaixo do piso. Se tiver, só pode trazer a documentação aqui e mostrar também. Eu creio que não está. Agora, a senhora, como é professora, só está querendo um pouquinho a mais. Mas vai ter, viu? O prefeito Roberto vai dar. É só negociar, fazer certinho, vai ter. Só vai ter um reajuste do salário da senhora. Presidente, antes de finalizar minha fala, eu quero fazer uma fala a respeito do que o João da Luz trouxe aqui na tribuna a respeito do projeto dele, que é o bloqueador de ar. E aí, esse projeto passou aqui na casa... Eu quero dizer para você, cidadão anapolino, cidadão goiano, cidadão brasileiro, esse projeto nem precisava ter passado aqui na casa. Quando você instala o seu hidrômetro aí, que você compra e paga, do hidrômetro para dentro, é você que manda. Você pode colocar o bloqueador de ar a hora que você quiser. A hora que você quiser, a Saniago não impede de colocar, vereador não impede, prefeito não impede, nem nada. Isso é lei federal. Do seu hidrômetro para dentro, quem manda é você. Você é cidadão, você é proprietário. É igual casa, por exemplo, tem casa que tem caixa d'água, tem casa que não tem. É você que manda aí no seu imóvel, no seu lote. Então, nós votamos a favor do bloqueador de ar aqui, mas quem vai definir se vai colocar ou não é você que é dono do seu imóvel. Então, nossa fala é só para poder explicar à população aí que isso aí não tem nada a ver, que é você que manda no seu imóvel, tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado a você que está nos ouvindo aí a sessão pela Rádio Manchester.
Obrigado, vereador Domingos Paula. E agora, ansiosamente, a professora Angeli aguarda seu um minuto de réplica.
Obrigada, seu presidente. Presidente, eu quero só esclarecer, porque parece que o vereador tem dificuldade em interpretação e também em usar a fala. Primeiro, eu não convoquei ninguém. Eu apenas comuniquei e falei uma realidade que está aí posta e que foi determinada em uma assembleia. Assembleia, aliás, que eu estava presente, sim, porque sou professora aposentada e sindicalizada há muitos anos. Eu fiquei 34 anos na rede e sou sindicalizada. E a paralisação amanhã, um dia desde paralisação, não é pelo pagamento em dia, não. É pela reposição salarial, vereador Domingos, e não é aumento também, não. O senhor usou várias vezes falando aumento. Não é aumento, é reposição salarial que tem direito. Outra coisa, está em negociação, sim. O sindicato tentando que o prefeito atenda e o prefeito não atendendo o sindicato, porque não foi atendido em nenhum momento, teve apenas uma reunião e desmarcada todas as outras reuniões com o sindicato, portanto, não tem uma negociação unilateral. O prefeito não atendeu o sindicato. E eu falo mais posteriormente, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora professora Angeli. A tréplica do vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dirigir a professora o seguinte. A minha interpretação, professora, é de acordo com o que eu aprendi com a senhora, porque a senhora foi minha professora quando era criança, né? Então aí foi com a senhora. Eu quero dizer a você que está acompanhando
agora
a sessão,
eu quero.
É o seguinte, qualquer reajuste, um centavo a mais que vem no seu salário, é aumento sim, professora. É aumento sim. Mas aqui eu quero dizer para a senhora que eu e os outros vereadores, nós somos a favor do aumento sim. Nós só não somos a favor da paralisação. Nós não somos a favor da paralisação, sendo que o pagamento está em dias. Mas todos os vereadores aqui, inclusive o prefeito Roberto, é a favor do reajuste, professor, sim. Só que tem que ter uma negociação para poder prever o impacto financeiro no município. Mas nós somos a favor. E a minha interpretação é de acordo com o que eu aprendi com a minha professora, tá?
Obrigado,
presidente,
vereador.
Presidente, por favor, eu quero uma tréplica, eu preciso esclarecer.
A tréplica era não, dele.
Só... Eu preciso de responder a ele, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, ele falta mais...
segundos, porque
a senhora
foi falta mais dele,
uma vez. Ele falta mais uma vez com a verdade. Porque eu não fui professora dele. Eu fui secretária e diretora da escola que ele, por um acaso, desistiu de estudar. E prova é a atitude dele aqui que mostra que talvez seja pelo fato de ter fugido da escola que ele não tenha o entendimento necessário. E vamos deixar isso muito claro. Pode ir na escola e buscar os documentos para saber se eu dei aula a ele. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Solicito ao plenário que colabore com o bom andamento da sessão. Por gentileza, se comportem. Todos bem-vindos, porém, preciso do bom comportamento para o andamento da presente sessão. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Esperar os ânimos se acalmarem aí, seu presidente. Esperando os ânimos aqui, pastor. Tranquilo. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui a população que nos acompanha nessa manhã aqui no plenário da Câmara Municipal e a imprensa que cobre essa sessão. Essas questões particulares aí, né, senhor presidente? Eu creio que tem que ser discutido no particular e não aqui na tribuna, mas os ânimos às vezes se exaltam e parte para o lado pessoal. E aí eu creio que ninguém vai pesquisar lá para saber se ele fugiu ou não da escola, não. Eu quero aqui, senhor presidente, de maneira muito especial, cumprimentar aqui os fiscais ambientais que se encontram aqui nesta manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. A fiscal Inaile, o fiscal Robson e a fiscal Carol. São fiscais ambientais que estão aqui para acompanhar o projeto que será votado hoje em primeira votação, que inclui os fiscais ambientais e os avaliadores imobiliários com ao direito da produtividade, juntamente ali, né, do seu salário. Então, é uma luta de muitos anos e que, graças ao apoio dos vereadores, à sensibilidade do prefeito Roberto Naves, nós estamos tendo agora a oportunidade de votar e de incluir os fiscais ambientais na produtividade. Não creio que não haverá nenhum problema, estaremos hoje em primeira votação e amanhã em segunda votação. E amanhã também nós teremos aquele projeto da tabela, onde a inclusão também na tabela da produtividade. O projeto deve ser encaminhado amanhã, primeira votação, e na quarta-feira, em segunda votação. Então, quero parabenizar vocês, fiscais ambientais, avaliadores imobiliários, pela luta de vocês que fez com que esse projeto chegasse até essa casa. Então, os vereadores, tenho certeza que será unânime aqui a aprovação desse projeto. E obrigado a vocês por ter comparecido hoje aqui para acompanhar essa votação na tribuna. Também nós teremos aqui a oportunidade de votar hoje o reajuste dos diretores e coordenadores gerais das escolas. Um reajuste de 35%, que o prefeito Roberto, vereador Domingos, está concedendo 35% de reajuste aos diretores e aos coordenadores gerais das escolas, além da titularidade que foi paga em 2019 e continuam os processos sendo avaliados e pagos. Então é importante deixar isso claro para a população, que o prefeito ele tem sim honrado com seus compromissos, ele tem sim buscado valorizar todos os servidores públicos do município. Inclusive, eu quero deixar algo bem claro aqui, a negociação que está havendo do reajuste não é só para os professores, são para todos os servidores públicos do município de Anápolis. Então, nós precisamos defender todos. Professores merecem sim, mas não só os professores. São todos os servidores e está sendo avaliado o impacto financeiro. Por isso ainda não houve a reunião. Está sendo avaliado o impacto financeiro para fazer essa negociação e ser encaminhado o projeto para essa Casa de Leis. Agora eu te faço uma pergunta, vereador Lélio. A data base é em janeiro. Se votar essa semana, mês que vem, eles vão receber retroativo ao mês de janeiro, que é a data base. Por que da greve? Por que da greve? Se não é para tumultuar e criar e trazer uma discussão política devido a um ano eleitoral para uma ação que é de grande responsabilidade e importância. Então, o estudo de impacto financeiro está sendo feito, não é só para os professores, são para todos os servidores públicos. Assim que esse impacto financeiro for feito, serão chamados os sindicatos para discutir e o projeto será encaminhado à Câmara. Após a aprovação, eles vão receber retroativo. Então, eu quero concordar com o vereador Domingos. Não há necessidade de greve. Essa greve, ela é uma greve inoportuna. A discussão, sim, ela precisa ser feita e o direito, sim, tem direito de cobrar aquilo que lhe é devido, tanto o sindicato dos professores, quanto o sindicato dos servidores, e o prefeito está sensível, sim, a isso. Porém, precisa-se desse impacto na folha. Até porque vem aqui essa tribuna e enche a boca falando que é lei. Também era lei a titulação, porém o governo passado não pagou. Quem pagou foi esse governo agora. E quando o ex-prefeito do PT, ele parcelou o reajuste no ano de 2016, se não me engano, vereadores que agora estão cobrando aqui não reclamaram, ficaram calados, porque era governo do seu partido. Então nós precisamos ser muito responsáveis, temos muita coerência ao discutir assuntos tão importantes aqui nessa tribuna. E entrando para um outro assunto aqui agora, senhor presidente, pedi um pouco aqui de silêncio, porque minha voz aqui já está, né, eu já falo alto e ainda tenho que gritar. Então, entrando agora em outro assunto, um assunto que eu considero também tão importante quanto esses que estão sendo discutidos, é com relação a essa semana. Essa semana, vereador Lério, vereador Pastor Elias, essa semana se comemora a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E alcoolismo não é consumo de álcool. Alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Uma doença grave e uma doença séria, que ela não só prejudica a saúde do alcoólatra, mas afeta todo o seu convívio familiar, o seu convívio no ambiente de trabalho e todas as pessoas que estão em volta daquela pessoa que tem essa doença, que é o alcoolismo. Inclusive, amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos nobres pares, porque amanhã, senhor presidente, nós estaremos trazendo aqui, senhor presidente Leandro Ribeiro, amanhã nós estaremos trazendo um especialista para falar, amanhã e na quarta, para usar aqui um dos horários do grande expediente, para falar sobre essa doença, para alertar as pessoas que às vezes misturam o consumo do álcool com a doença que é o alcoolismo. Pelo álcool ser uma droga legal e que está aí no ambiente social, muitas vezes nós negligenciamos e levamos até na brincadeira uma pessoa que tem essa doença que é alcoólatra e que ela não consegue controlar o seu impulso pela bebida. E quando ela não está sob o efeito do álcool, ela tem a crise de abstinência, começa a tremer e às vezes a pessoa se torna até agressiva para que ela possa ingerir o álcool e conseguir diminuir essa abstinência, porém ele não consegue parar e aí ele tem que consumir mais e mais, fazendo com que a pessoa prejudique a sua saúde, com que ela destrua muitas vezes a sua casa, o seu casamento, a sua família, afeta na educação dos seus filhos e afeta na sua vida profissional, fazendo com que muitos percam o emprego e não tenham mais uma condição financeira para manter o seu vício. Muitos até entrando, às vezes, na vida de crime para poder sustentar o seu vício. Sem falar que, segundo estudos também, o álcool é uma porta de entrada para outras drogas, como a maconha, como a cocaína e como o crack. Então esse é um assunto muito sério e que essa semana nós temos a oportunidade de debater. Então amanhã e na quarta-feira nós estaremos trazendo pessoas especialistas no assunto para trazer esse alerta. E na quinta-feira, senhor presidente e vereador Mauro, na quinta-feira nós teremos uma ação. O vereador João da Luz, ele faz parte do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E eu fui escolhido como presidente desse conselho. Eu sou o presidente municipal do Conselho de Política sobre Drogas. E esse conselho, ele vai promover uma ação na próxima quinta-feira, na Praça Bom Jesus, das 9 às 11 da manhã, onde nós teremos ali comunidades terapêuticas, onde nós teremos ali Polícia Civil, Polícia Militar. A Polícia Civil tem o programa Escola Sem Drogas e a Polícia Militar, o PROERD. Teremos ali representantes do CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, ligado à Secretaria da Saúde. Teremos a Secretaria de Desenvolvimento Social presente também. Então nós teremos uma ação de impacto na Praça Bom Jesus, onde todos os vereadores estão convidados a participar, das 9 às 11 da manhã. Após essa ação na Praça Bom Jesus, nós estaremos indo para o terminal urbano, onde nós temos ali um período onde quem estuda de manhã está voltando da escola e quem estuda à tarde está indo para a escola. E nós faremos uma ação de impacto no terminal urbano para trazer esclarecimento, para trazer conscientização aos alunos, principalmente, aos alunos que transitam ali no terminal urbano, para que eles tenham consciência com relação a essa doença chamada alcoolismo. Então eu trago essa fala aqui nessa manhã na tribuna, chamando o apoio de toda a população anapolina para a Praça Bom Jesus, na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e também de todos os nobres colegas vereadores, para que estejamos apoiando essa ação, que é uma ação que vai trazer um impacto positivo, e eu tenho certeza que muitas famílias deixarão de serem destruídas por esse mal chamado alcoolismo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. É só fazer a leitura de um ofício que encaminha o PSDB, né, citando que em 2020 o líder do partido aqui na Câmara Municipal é o vereador Pastor Elias Ferreira, também justificando a ausência da vereadora Eline Rosa por motivos pessoais e cumprimentando também os fiscais ambientais aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Lela Varenga, vereador Pedro Mariano, vereadora Thaís, vereador Lizia José Borges, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador Valdete Fernandes, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Wenderson Lopes, vereador Mauro Severiano, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Luzimar Silva, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito o nosso secretário em exercício, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura do projeto inicialmente em primeira e única votação.
Em primeira votação, 012-2020, de autoria do vereador Domingos de Paula, dispõe sobre a concessão de autógrafo de Lima, título de cidadania anapolino, o senhor Fernando Pedro Terra, e determina outras providências. Constituição, Justiça e Redação foi favorável. Também a Educação favorável ao projeto, está aí para analisar o plenário.
Projeto de Decreto Legislativo 12-2020, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Acompanho o Américo.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa está ausente, João da Luz está ausente. Fernando Paiva.
A favor.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Lizier José Borges.
Favor.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Mauro Severiano, a nossa lenda nessa casa.
Tenda? Tá bom. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 212/2019, autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a apresentação de artista de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Está aí para o plenário apreciar.
Projeto de lei ordinária 212/2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, 010 de 2020, de autoria do prefeito municipal de Anápolis. Esse projeto é oriundo do Executivo, que altera dispositivo da Lei Complementar número 212 de 22 de dezembro de 2009 e da outras providências. A Constituição e Justiça Redação foi favorável ao projeto do servidor público, também das finanças, favorável ao projeto. Está aí para analisar o projeto ou plenário.
Projeto de Lei Complementar 10 de 2020 do Executivo está em discussão. Com a palavra, o líder do Executivo nesta casa, vereador Wederson Lopes.
Então, só para esclarecer, porque na emenda às vezes não dá para relacionar, mas é justamente esse projeto aí que eu fiz uso na tribuna do Grande Expediente, pedindo o voto dos nobres pares, onde estão sendo incluídos os fiscais ambientais e os avaliadores imobiliários na produtividade. Então, é um projeto importante. Os fiscais ambientais, inclusive, estão presentes aqui nessa manhã na tribuna, no plenário, e eu peço a colaboração e o voto para esse importante projeto. Agradeço ao prefeito Roberto Naves, que foi sensível a essa causa. O vereador Jean trabalhou aí em prol dos avaliadores imobiliários. Nós, enquanto estivemos ali na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fomos procurados pelos fiscais ambientais, nos comprometemos a lutar por essa causa. O prefeito Roberto atendeu a esse pedido, também fez o compromisso com eles, e hoje estamos tendo esse dia aqui muito importante, onde temos a oportunidade de aprovar esse projeto e conceder a essas categorias também o direito à produtividade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também em relação a esse projeto, endossar as palavras do vereador Wederson e dizer que nós estamos comemorando, né, um pleito desses servidores, dessas categorias, que prestam importante serviço à administração municipal. E aqui, assim como os fiscais de meio ambiente, temos aqui a presença de alguns dos avaliadores. Na pessoa do Ezio, do Renato, eu quero aqui estender também a Sirlene e a Juliana, que são os avaliadores que desempenham um importante papel na avaliação do patrimônio público, na questão das permutas, das desapropriações do município, da planta de valores, e que realmente fazem jus a esse benefício. Nós tivemos a oportunidade, ainda em meados de 2017, 18, me lembro bem, de levantar essa pauta junto ao prefeito Roberto, e aqui ainda na tribuna tive a oportunidade de fazer as argumentações, e naquela oportunidade estávamos também aprovando uma questão de uma produtividade, onde eu lembrei e ressaltei a necessidade de estender também aos avaliadores. Então, portanto, ficamos satisfeitos, cumprimentamos o prefeito por ter encaminhado o projeto, e tanto os avaliadores como os fiscais do meio ambiente certamente fazem jus a esse benefício, que nós possamos aprovar e de imediato eles passarem a perceber em sua remuneração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Paulo de Lima.
Presidente, o nosso líder informou muito bem, principalmente sobre os avaliadores, que vêm há muito tempo lutando por mais um salário melhorado. Então, graças a Deus e graças ao nosso prefeito Roberto Naves, ele deu esse aumento e vai dar essa produtividade aos nossos avaliadores e todos, né, que estão sendo complementados aí nesse projeto do prefeito. Parabéns ao prefeito Roberto Naves e parabéns aos nossos avaliadores, né, que agora poderão desempenhar seu serviço ainda com mais afinidade. Mas é isso aí. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o prefeito por trazer esta casa, esse projeto, e vem em hora oportuna, sim, até porque os servidores merecem e foram reconhecidos por essa administração e que agora terão, né, nos seus orçamentos, nos seus pagamentos, aquilo que lhe é devido. Portanto, veio a tempo, sim, e nós, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, votamos favorável e eu parabenizo aqui todos os servidores, nas pessoas daqueles que estão aqui no plenário, né? Seja eles aí do meio ambiente, todos os servidores. Portanto, chegou em hora muito importante e tem o meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Pegando o gancho da fala do Jean, vereador Jean, e do líder do prefeito também, eu quero parabenizar o prefeito municipal, Jean. Nós, que somos funcionários, né, inclusive eu tenho orgulho de ser funcionário público, E, da mesma forma, eu quero parabenizar o prefeito. Veio alguns servidor, líder do prefeito, me procurar sobre esse projeto, que nas outras administrações procuraram e os prefeitos não resolveram. E tem pessoas que ainda falam que o prefeito não gosta de funcionar público. Qualquer coisinha que você faz aqui funcionar público, tem uns que querem fazer greve. Uai, vem dialogar com a Câmara, vem dialogar com o prefeito, nós estamos para dialogar. O parlamento foi feito para falar. E foi nisso aí que esse prefeito mandou esse projeto. E a turma, vamos dizer, a turma que interessa esse projeto, veio dialogar conosco, pedir voto todos os vereadores, inclusive a mim. Veio mais de 10 pessoas, servidor público, pedir voto para mim votar nesse projeto, e eu vou votar nesse projeto por grande valia, vereador Paulo de Lima. Parabéns ao prefeito. Sobre o meu pensamento, isso aqui passa por unanimidade.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o Poder Executivo, a pessoa do prefeito Roberto, por ter encaminhado esse projeto que veio aqui contemplar essas duas categorias, aos avaliadores imobiliários e também aos fiscais ambientais. Quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui, aos servidores da pessoa da INALI. Realmente, depois de muita luta, essa casa com responsabilidade, também o executivo com responsabilidade, dentro dos parâmetros, dentro daquilo que era possível, depois de feito todas as análises, a gente poder conceder aqui esse reajuste a esses servidores que tão bem trabalham aqui no nosso município, exercendo uma função importantíssima, de muita responsabilidade, e que nesse momento são contemplados com aquilo que é de direito, luta. Nada vem por acaso. Depois de muita luta, não há vitória sem luta. Essa luta é de todos vocês, e a vitória com certeza também é dessas duas categorias que tão bem exercem os seus trabalhos aqui. Cumprimentar todos mais uma vez, né, pessoa da Inali, e cumprimentar mais uma vez ao prefeito pela sensibilidade a essa luta dos servidores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Da minha parte, também quero cumprimentar todos os fiscais ambientais e avaliadores imobiliários que estão aqui no plenário, na pessoa do amigo Renato, né, e parabenizar por mais essa conquista. Isso aí é o reconhecimento por parte da administração pública, do Poder Legislativo, do trabalho que vocês fazem aí no nosso município de Anápolis. Então, parabéns, mais uma conquista para vocês aí. Muito obrigado pela presença. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na apreciação desse projeto, quero dizer que nós também somos favoráveis a todas e qualquer vantagem que venha para o servidor público. Nós sempre temos aqui a nossa prática de estar votando a favor e, principalmente, sempre dialogando com o servidor, que esse foi o nosso lema durante a administração, principalmente do prefeito Antônio Gomide. Muitas das vantagens que o servidor está recebendo hoje é graças àquele projeto de valorização do servidor público que nós iniciamos na administração do prefeito Antônio Gomide em 2009. Quando no primeiro ano já de sua administração, nós encaminhamos aqui para casa o plano de cargos e carreiras e salários e vencimento, que era uma reivindicação do servidor público de há mais de 20 anos. E já naquele primeiro ano de governo do prefeito Antônio Gomide, nós conseguimos implantar, aprovar nessa casa, que deu o direito do servidor público ter o seu plano de cargo. Instituímos a data base também, que o servidor naquela época não tinha data base para os seus reajustes de salário. Foi instituído naquela época do governo do prefeito Antônio Gomide. Então é um projeto de valorização, plano, piso nacional de salário dos professores, professor Angeli. Eu lembro que iniciou a exigência desse piso exatamente também na época do prefeito Antônio Gomide, que ele foi o primeiro prefeito do estado de Goiás que mandou o projeto para a Câmara, valorizando os professores e instituindo o piso. Que infelizmente hoje nós estamos vendo aí os governos se esquivando para não cumprir o piso. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem aí do governo do estado que diz que é praticamente impossível de cumprir o piso. Quero dizer que esse piso foi implantado justamente para valorizar o professor, para diferenciar a categoria e implantar uma valorização que foi reconhecida, que o professor realmente é diferenciado. Então, senhor presidente, muito, só para deixar claro que muitas das vantagens que nós temos aí hoje para os servidores é fruto daquele plano de carga e do projeto de valorização que nós tivemos para o servidor público no ano, principalmente 2009. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora ao secretário em exercício.
Projeto de 014/2020 da mesa diretora concede a revisão geral anual. Pulei. PLO 013/2020, oriundo do Executivo também, autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo da Lei número 3.729, de 25 de junho de 2014, Constituição e Justiça foi favorável, Constituição de Finanças foi favorável, e o projeto está para o plenário analisar.
Projeto 013/2020, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, o líder do Executivo nesta casa, vereador Ederson Lopes.
Eu tenho certeza que a vereadora professora Geli vai elogiar o prefeito agora, na aprovação desse projeto. Desde 2014, que os diretores, os coordenadores gerais, eles não têm o reajuste salarial. Então, a partir dessa lei, eles vão receber esse reajuste, que dá em torno de 35%. Então é o prefeito mostrando mais uma vez a importância, a valorização que ele dá aos servidores públicos do município de Anápolis e nesse caso aqui em especial aos servidores da educação. Então o prefeito faz justiça, nós estamos no ano de 2020 e desde 2014 que não era dado esse reajuste. O prefeito Roberto assumiu em 2017, ficou 17 e 18, colocando a casa em ordem, fazendo gestão, organizando as contas do município, e aí começou agora a dar aquilo que é direito dos servidores públicos, da mesma forma que está acontecendo agora, né, com os diretores e os gestores da educação, pagando a titulação como aconteceu, começou a acontecer no ano de 2019, a produtividade para os fiscais ambientais e os avaliadores imobiliários, o auxílio alimentação de R$200, que foi sancionado na última sexta-feira para quem ganha até R$3.000. Isso agora vai acontecer também, eu tenho certeza, com os demais servidores com relação à data base. Então é o prefeito Roberto mostrando realmente que ele se importa, e essa Câmara de Vereadores não é diferente, se importa com os servidores públicos do município de Anápolis. Então ficamos muito felizes de poder fazer parte desse momento, senhor presidente, de votar um projeto tão importante quanto esse. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu vou elogiar sim os diretores que são professores. É muito importante nós ressaltarmos que para ser diretor, ele precisa ser professor efetivo, lotado há 3 anos, há 2 anos dentro da unidade escolar e com uma experiência de 3 anos em sala de aula. E dizer que o diretor, ele é o grande maestro, o vereador Mauro, da unidade escolar, trazendo a escola como se fosse uma grande orquestra. E para que o maestro possa ter êxito, ele precisa que todos os seus músicos sejam músicos de qualidade, que tenha bons instrumentos e que possam manejar bem aqueles instrumentos. Portanto, precisam ser valorizados. E eu quero parabenizar os diretores que vêm aí conduzindo com toda a sua equipe escolar, não somente o diretor, mas toda a equipe escolar, que vem conduzindo a escola e a educação, segundo a capacidade de cada um, e vem desenvolvendo, as organizações internas dentro de cada unidade escolar, um ensino de qualidade ao município. A esses diretores, aos professores que são, aos professores que estão ao lado dos diretores, nós sem dúvida nenhuma temos que parabenizar. Mas gostaríamos, ô líder, que junto com a gratificação dos diretores, que foi aí, como o senhor bem frisou, 2014, portanto, na gestão do Antônio Gomide, como disse o nosso líder aqui, que deu o reajuste no primeiro ano do governo. A primeira ação dele como prefeito foi fazer o plano de cargos e salários dos professores, ter um reajuste de mais de 22%, e ainda reajustou a gratificação dos diretores em 2014, que possa aí agora estar recebendo os diretores, e gostaríamos de ter aqui, não somente dos diretores que merecem e têm o meu reconhecimento, mas de todos os professores que, aliás, a quem os diretores fazem parte, que é a categoria dos professores. Portanto, aos nossos diretores e aos professores que trabalham ao lado desses diretores, os meus parabéns.
Obrigado, vereador, professora Geli. Os colegas estão questionando que a senhora não está se atentando ao tempo de Vossa Excelência. Peço que a senhora cumpra o regimento. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Mas ela é representante da educação, tem que dar bom exemplo. Não, eu quero dizer que eu não vou aqui parabenizar o diretor e coordenador. Pelo contrário, o professor Beto, que é lá do Jandai, esqueci o nome do colégio Realino, ele veio parabenizar o prefeito, diretor. Então tem que parabenizar, é o prefeito municipal, que tem 6 anos, passa prefeito, e não aconteceu. Então, tem que parabenizar, não é diretor e nem professor. Tem que parabenizar, é o prefeito municipal que está agindo na hora certa, sabendo e reconhecendo o trabalho dos professores, coordenador e diretor da colégio. Eu não tenho que parabenizar o professor aqui, que é funcionário do município, estão prestando um grande serviço, mas um grande serviço mesmo, sempre tem prestado, e nunca foi reconhecido pelos outros prefeitos. Então, está sendo reconhecido por esse prefeito agora. Parabéns, prefeito, e vou votar no projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, aonde o prefeito municipal envia para esta casa, a respeito deste aumento que está dando aí aos servidores públicos, aos diretores e aos demais, eu parabenizo ele. Porque é um ato de reconhecimento, porque eu sei que todos têm o seu valor, mas principalmente essa classe que muito luta e às vezes não são reconhecidos. E agora o prefeito reconhece e manda para esta casa para nós votarmos este aumento. Parabéns aí ao executivo que reconhece o trabalho desse servidor. Portanto, votei na CCJ e voto aqui de novamente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. É um projeto importante, onde que realmente o prefeito corrige uma injustiça aí que estava parada desde 2014. E eu estive aqui, senhor presidente e nobres pares, 2009. Eu estava com o vereador Mauro, o vereador João. Quando foi enviado para essa casa, um projeto de plano de carreira só dos professores naquela época. E agora, retornando à Câmara Municipal, em 2017, a gente teve a oportunidade, através do prefeito Roberto, corrigindo um erro que foi feito na gestão passada, de 2009, de não mandar todos os servidores, porque a gente tem que tratar todos iguais, né? A gente não pode defender só uma categoria, a gente tem que defender todas as categorias, né? E hoje está aqui sendo votado, esse projeto foi votado aqui, foi votado aqui também para poder atender os fiscais e também, eu creio que semana que vem, no começo do mês, vai vir para cá para poder discutir o novo reajuste que está lá, o sindicato já tramitando para poder dar os professores da nossa cidade. Então aqui, eu acho que não só o vereador Dominguim, todos os vereadores é a favor, sim, é a favor daquilo que é direito de todo servidor. E aí a gente inclui, não uma categoria, nós temos que incluir todo servidor que presta serviço no município de Anápolis. E é isso que o prefeito Roberto está fazendo, é mandando para essa casa aqui os projetos para poder estar corrigindo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência, obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, tem que cumprimentar o vereador Mauro nesse sentido. Nós devemos realmente cumprimentar a ousadia, a coragem de fazer essa justiça, né? É, depois de 6 anos, sabemos, por menor que seja o índice inflacionário, acaba sendo prejudicado a cada ano, e 6 anos é um grande período para que realmente não tenha esta correção, esta reposição. Então, quero cumprimentar o Executivo por trazer aqui mais esse projeto que venha favorecer aos servidores públicos, favorecer aquelas pessoas que realmente precisam, trabalham com muita eficiência. E, por outro lado, cumprimentar a todos os nossos servidores também, porque realmente eles fazem a máquina funcionar. É eles que estão à frente. Se as coisas não vão bem, a responsabilidade é deles. Mas se vão bem também, o mérito é para eles. Então, quero cumprimentar a eles, mas reconhecer o avanço, reconhecer esse projeto que veio aqui realmente concretizar essa luta depois de 6 anos sem ter essa reposição, sem ter esse aumento. E hoje chega a esta casa, eu tenho certeza que todos nós, vereadores aqui, aprovaremos com muita alegria no coração, mas acima de tudo com reconhecimento a esses servidores que estão tão bem, fazem seus trabalhos, desempenham seu trabalho e merecem, com toda certeza, mais uma vez, os cumprimentos de toda a categoria ao nosso Executivo, prefeito Roberto Nau. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero manifestar o meu voto antecipadamente, dizer que eu voto com esse projeto de iniciativa do prefeito Roberto Naves, um projeto que vem valorizar os diretores da rede municipal. A educação, ela é a base de tudo. Se o político estadista bem pensasse, começando pela educação, fazendo os investimentos na educação, as outras demandas seriam bem menores e os investimentos seriam bem menores. Uma pessoa educada, ela se torna um cidadão. Um cidadão, ele rende para o Estado. Ele produz, ele é uma pessoa produtiva para o Estado. E o nosso prefeito dá uma reposição de quase 35% na gratificação dos diretores, é um sinal de que o prefeito quer investir na educação, quer valorizar os diretores. E eu quero manifestar a minha alegria com esse projeto do prefeito aqui e manifestar o meu voto positivo. Parabéns, prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente corrigindo a professora Geli aqui, onde ela fala que os diretores, para pleitearem a eleição, eles têm que ter 2 anos lotados naquela unidade. Isso não prevalece mais, professora. A despeito da lei, o prefeito atropelou a lei e fez com que os indicados competissem, né, nesse pleito. Então, essa lei, eu não sei o que vai ser feito dela, mas ela não prevalece mais. E a outra coisa, é corrigindo aqui, que o pessoal está usando muito a questão temporal, e observar que em 2014 foi feita a correção. Ficou 2 anos e pouco aí, né, com o mesmo valor, e já estamos aí há mais de 3 anos nesse governo, sem repasse algum, né? Então, está corrigindo aí, só esclarecendo essa questão temporal. Então, quer dizer, nós já deveríamos, se houvesse essa preocupação, já deveríamos ter feito essa correção já lá atrás. Mas os diretores realmente merecem, né? É uma responsabilidade muito grande, uma situação complicada, né? Estar dirigindo essas unidades e realmente vem em boa hora, né? Sempre em boa hora. E o valor também, acho que cobre essa defasagem de todos esses anos sem reajuste. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, apenas cumprimentar aí o envio desse projeto. Certamente os diretores e coordenadores fazem jus à correção. Nós sabemos que, além de professores, a responsabilidade da unidade escolar realmente acrescenta atribuições e responsabilidades. E, da mesma forma que nós cumprimentamos o prefeito e comemoramos pelo envio
dessa correção aos diretores e coordenadores, e realmente é de se aplaudir. Nós vamos comemorar, certamente, a correção para todos os professores que, da mesma forma, esperam ansiosamente aí a correção. E nós temos certeza que deverá ser encaminhado o mais breve possível. Estamos sabendo que está em negociação e queremos crer que seja também de forma generosa com todos os professores, da medida que a administração realmente tiver capacidade financeira para poder corrigir e estabelecer o novo índice de correção a todos os servidores, não apenas aos professores, mas a todos os servidores do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário em exercício, Mauro Severiano.
Projeto 014 de 2020 da mesa diretora, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Constituição e Justiça foi favorável do servidor público e também as finanças e orçamento foi favorável. Está aí para o plenário analisar.
Projeto 014 de 2020 da mesa diretora está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam, hein? O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
PLO, projeto de lei ordinária 027/2019, autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis, da outras providências. Constituição e Justiça foi contrário ao projeto. Está aí para analisar o projeto todos os pares.
Esse projeto tem um pedido de vista do vereador Alfredo Landim, que antes de se ausentar fez um requerimento solicitando vistas ao projeto, vistas concedidas ao vereador Alfredo Landim. Palavra com o secretário Mauro Severiano.
Projeto PLO, projeto lei ordinária, também não se encontra o vereador, mas vou ler aqui. Vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados e em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Constituição de Justiça foi contrária ao projeto também. Está para analisar o plenário.
O projeto está prejudicado pela ausência do autor no plenário. Palavra com o secretário.
Projeto da PLO, projeto de lei ordinária 096/2019, da vereadora Thaís de Souza, que dispõe a venda de animais domésticos no município de Anápolis, Constituição e Justiça, com emenda aditiva, urbanismo, meio ambiente, finança, favorável ao projeto com as comissões, está para o plenário analisar.
Projeto de lei ordinária 096 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão inicialmente a autora.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir apoio dos nobres pares. É um projeto que dispõe sobre a venda de animais domésticos no município de Anápolis. Ele vem ao encontro de uma necessidade, né, através de uma competência concorrente que é conferida a nós, legisladores. Esse projeto, na verdade, ele traz algumas obrigações, não está proibindo, está regulamentando, para que nós possamos parar, vereador Lélio, com esses criadores de fundo de quintal, né, que são animais em sofrimento, que são colocados animais aí discriminadamente para reprodução. Então, esses locais têm que ter alvará de funcionamento junto à prefeitura, tem que ter o responsável técnico juntamente ao respectivo conselho de classe, tem que atender os princípios, né, de bem-estar animal, resguardando a segurança pública, tem que ter atestado sanitário, comprovante de controle de endoparasitas, ectoparasitas, comprovante de certificado de identificação do animal, folder explicativo, e também traz a proibição comercialização de animais domésticos em praças, ruas, parques e estabelecimentos comerciais. Isso é importante porque a gente vê, às vezes, várias pessoas, né, pegam caixas de animais e vão ali para a praça comercializar. Isso também coloca em risco a saúde pública, Né? Às vezes o animal está ali doente, o animal está ali infestado de parasitas, e aquele animal está ali disseminando zoonose em praça pública. Então, na verdade, esse projeto ele vem ao encontro de uma necessidade, e os canis, gatis que existirem na cidade, eles terão, né, um prazo de 180 dias para poder se adequar. Então, é um projeto que traz sanções, punições, multas para quem não se adequar, até porque nós precisamos sanar esses ocorridos que tem tido na cidade. Eu faço parte disso, estou sempre com o delegado averiguando aí, é uma tristeza. Quem não tem conhecimento disso, é uma tristeza na nossa cidade a situação que esses animais são colocados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a vereadora Thaís para trazer aqui esse projeto, porque muitas vezes nós sabemos que algum desses criadores, né, vereadora, acabam fazendo a coisa muito amadora, de qualquer jeito, trazendo risco não só à vida do animal, mas também do próprio pessoal que cuida ali da questão de saúde pública, né? Cumprimentar a senhora por essa iniciativa e dizer que estamos regulamentando, não estamos criando, fazendo uma proibição. É importante que a população possa acompanhar, estão acompanhando a sessão, que é uma regulamentação que essas pessoas só têm a ganhar. Quem ganha? Quem ganha é a população, quem ganha é a cidade, quem ganha também é o animal, que vai ter um tratamento diferenciado, adequado a cada movimentação. E aproveitando ainda essa oportunidade, eu estava vendo sexta-feira em Goianésia, não sei se a senhora acompanhou, a questão do centro de zoonose em Goianésia. A situação é minha terra, é minha cidade, mas a situação que os animais se encontram lá no centro de zoonose. Então, mais uma vez também, cumprimentar também o prefeito por ter dado aqui uma qualificação diferenciada ao nosso centro de zoonose aqui na cidade de Anápolis, que trata muito bem aos animais. Parabéns, vereadores, estamos com a senhora nesse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário Mauro Severiano.
Vossa Excelência não quer que eu leia a emenda aditiva, não?
É verdade. Vamos à leitura, né, da emenda aditiva. Muito bem, vereador Mauro. Está aprendendo bem.
O senhor está desaprendendo, presidente. Eu estou mais velho aqui que a Vossa Excelência. Ah, aqui tem uma emenda aditiva nesse projeto da nobre vereadora Thaís, que acrescenta o número do artigo 5º do projeto de lei ordinária 096/2019, que diz assim: essa emenda, o autor foi do líder do PTB nesta Casa de Leis, o vereador Jean, assinado por Domingos de Paula e vereador Ederson e pastor Elias. Ela diz assim: excetua-se da proibição os canis que comercializarem animais de serviço destinado à força policial e bombeiros, bem como cães, guias, destinados às pessoas com deficiência visual. É a emenda que eu acabei de ler, essa aqui.
Curtindo, senhor presidente.
A emenda está em discussão inicialmente, vereadora Thaís Souza.
Acho bom que eu faço parte da comissão, vereador, presidente. E lá todo mundo concorda, a gente vira as costas, o vereador faz nas nossas costas, né, a revelia da gente, mas tudo bem. Na verdade, essa emenda, ela é totalmente desnecessária, até porque eu acho que os vereadores não leram e não interpretaram o artigo 5º, que diz que é proibida a comercialização de animais domésticos em praças, ruas, parques e estabelecimentos comerciais. Quem cria animal, por exemplo, como um cão-guia, esse cão é totalmente especializado, ele não é vendido ali na praça, não. Né? Por exemplo, ali na base aérea, os animais que são animais que estão criados para guarda, para auxiliar a força policial, não são comercializados em praça. Então, acho que os vereadores não entenderam, e essa emenda é totalmente prejudicial. Peço aos vereadores que votem contrário a essa emenda.
Discutindo, presidente. Obrigado, vereadora Thaís. Ainda na discussão da emenda aditiva, vereador Paulo de Lima.
Eu voto com a Thaís, eu voto contra essa emenda.
Discutindo, senhor presidente.
Que altura é essa emenda aí, presidente, por favor?
Não, nós estamos discutindo a emenda.
Então, que altura é a emenda?
Vereador Jean Carlos, ainda na discussão da emenda, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, muito bem explicado,
e a leitura que foi feita aqui pelo nosso colega Mauro José Severiano. Voto ao contrário. Voto ao contrário. Contra essa emenda aditiva, sim. Faço minhas palavras da presidente.
Eu
agora também, foi bem explicado.
Eu voto contra a emenda.
O vereador Jean Carlos, autor da emenda, está com o projeto em mãos. Quer discutir? Com a palavra, o autor da emenda.
Discutindo, presidente. Não, primeiramente, mais uma vez, quero deixar claro que acho que lá na comissão ninguém faz nada escondido. Se alguém passou batido,
batido
eu não sei.
Não, eu tava lá.
Porque, garanta minha fala, por favor, presidente. Porque aqui é o seguinte, lá nós apresentamos uma emenda. A emenda está aprovada pelos demais pares da comissão. O vereador Edson Domingues e o vereador Elias, que mudou o voto agora. Não sei por quê. Na verdade, eu recebi algumas mensagens solicitando para que acentuasse essa situação. A proibição em relação aos canis que comercializa animais destinados à força policial e bombeiros, bem como cães-guias destinados às pessoas com deficiência visual. É uma matéria que, de fato, eu não sou expert, mas eu atendi a pleitos de pessoas que lidam com isso, inclusive militares, né, lidam com isso. Mas, assim, eu não tenho nenhuma paixão e creio que também não causaria nenhuma destruição ao projeto da colega. Até porque está excetuando apenas uma situação. Então, aqui foram 4 vereadores. Ela é a presidente da comissão. As escuras não podem ter sido feitas, porque ela que preside a comissão. E faltou com ética aí, porque do jeito que ela tem um posicionamento, ela tem que respeitar o nosso. Ninguém está dizendo que o projeto é ruim, o projeto é bom, votamos favorável. Apenas foi apresentada essa emenda, que inclusive não partiu exatamente de mim. Apresentei atendendo a pleitos, os colegas aprovaram. Agora quer votar contrário, votem. Mas não podemos desmerecer ninguém não, e nem ninguém faz nada às escuras aqui não.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lá na comissão eu votei, eu, pastor Elias, pastor Ederson, o vereador Jean tinha nos explanado, nos explicando, mas devido aqui à explicação da autora do projeto, me convenceu a votar contra a emenda que eu teria assinado na comissão. E aqui na Câmara, o que é mais importante é isso. Às vezes, lá na comissão, você tem um pensamento, mas quando você chega aqui em plenário, ao que você vê o autor do projeto falar sobre o projeto explicando, eu não tenho nenhuma dificuldade de mudar o meu voto, porque o voto é de acordo com a minha consciência. E aqui é o local que a gente realmente dá o voto definitivo. E eu quero votar de acordo com o projeto, eu quero votar contra a emenda.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria que o Jean, como o Domingos falou que o Jean explicou e aí votou a favorável a essa emenda, eu queria que o senhor explicasse qual o motivo, Jean, que o senhor fez a emenda, porque aí a gente vai decidir o voto, é a favor ou é contra a emenda. Porque parece que dois que estavam de acordo nas comissões já mudou o discurso. Devolvo a palavra.
Na verdade, o Jean já explanou aqui o motivo que fez com que ele fizesse essa emenda aditiva, que ele foi procurado por alguns colegas, né, para que fizesse, mas ela será, obviamente, votada em plenário. Com a palavra, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Era para aproveitar a oportunidade também, porque o novo vereador Jean Carlos já tinha utilizado o expediente para poder fazer a discussão do projeto, da emenda, né? Então, vereador Pedro, o vereador Jean Carlos tinha acabado de narrar na sua discussão a respeito, qual o motivo que levou ele a fazer a emenda, né? Recebeu algumas mensagens de alguns segmentos solicitando essa possibilidade. Mas a vereadora Thaís, ela foi muito feliz na colocação dela, quando ela fala a esse respeito exatamente do comércio, as pessoas poderem pegar os animais e levar para o comércio. E aos
outras leis, outros municípios também.
Que eles não vão pegar pegar lá no seu canil e levar os animais para comercializarem. Então é um assunto totalmente diferente da sugestão do projeto da vereadora Thaís. Você entendeu? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. A emenda aditiva está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Pela maioria dos pares, a emenda está rejeitada. Volta o projeto de lei na redação original. Com a palavra o secretário em exercício, vereador Mauro Severiano.
Projeto do vereador Domingos de Paula. Projeto de lei ordinária 151/2019 do vereador Domingos de Paula, institui no município de Anápolis que disciplina para dominação de logradouros públicos. A Constituição de Justiça e redação foi favorável ao projeto. E também a Constituição de Urbanismo foi favorável ao projeto do vereador. Está aí para analisar o plenário.
Projeto de lei ordinária 151/2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no município de Anápolis disciplina para denominação de logradouros próprios e públicos. Com a palavra, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Parabéns ao novo vereador Domingos Paula, esse projeto de Vossa Excelência. Porque muitas vezes chegamos a inaugurar a obra aí, há 5 anos atrás já tinha um nome, já. Eu acho que tem primeira obra que está pronta aí, faltando 30 dias para inaugurar, Mauro. Porque aí já põe o nome lá atrás, e 5 anos, 6 anos, e aí chega lá, vamos pôr homenagear uma pessoa. Então, nesse percurso, dá o tempo da gente realmente. A pessoa que merece pôr o nome ali na placa, uma pessoa que lutou. Viu, Domingo? Parabéns por essa iniciativa, Vossa Excelência. Como diz, normaliza esse tipo de coisa também. Que nós deparamos com a inauguração de uma creche, 6 anos que inaugurou, o nome já estava dado lá 6 anos atrás. Inclusive um vereador nosso aqui entrou com nome para dar, mas não foi barrado porque a creche já tinha um nome. Então, parabéns, devolvo a palavra. Só a favor do projeto.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário Mauro Severiano que faça a leitura da emenda modificativa para votação.
A emenda modificativa desse projeto não está em minhas mãos, não. Por favor. Ah, obrigado. A emenda diz assim, emenda modificativa de lei 151 do artigo 2. Fica modificado o projeto de lei, passando a vigir contra a seguinte redação. Os logradores públicos municipais em obras projetadas, iniciadas ou instaladas, cuja construção forem retomadas no âmbito do município de Anápolis, não poderão receber dominação entre 30 dias do prazo estabelecido para sua efetiva conclusão. Luiz Lacerda, autor da emenda, Elias Rodrigues assinou, Domingos de Paula também assinatura, o Anderson Lopes e Jean Carlos.
A emenda modificativa está em discussão. Inicialmente, o autor da emenda, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na realidade, não é nenhuma... acaba sendo uma modificação, mas na realidade não tem intenção nenhuma de modificar nada no projeto. Nós apenas fizemos um ajuste no artigo 1º para preservar a ideia do autor. Qual que é a ideia principal do autor do projeto? É que as obras, aqui em Anápolis, as obras iniciadas ou aquelas que inacabadas, que forem retomadas, que elas não recebam denominação antes, vereador Léo Varenga, antes de 30 dias do prazo estipulado para a sua conclusão. Para que isso? Porque hoje nós temos aí, muitas vezes, apenas um terreno que está destinado a uma obra, que a gente não sabe nem se vai acontecer, e, no entanto, já tem um nome lá para aquela obra, muito antes até dela começar a ser projetada, causando uma série de transtorno aqui nessa casa. Então, qual que é a ideia do autor? É que essas obras não recebam denominação antes de 30 dias do prazo estipulado para sua conclusão. Então, na realidade, a nossa emenda era apenas para fazer um ajuste no artigo 1º, que o autor do projeto queria realmente expressar essa ideia, mas que o texto estava meio confuso. Nós apenas fizemos um ajuste preservando essa ideia de que as obras não possam receber a denominação antes de 30 dias do prazo para sua conclusão, o que é a ideia inicial do próprio autor do projeto.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por essa emenda, que ela veio facilitar e veio valorizar. É, a prova disso, quando o viaduto... Viu, vereador Luiz Lacerda? A prova disso, quando esse viaduto aqui da Barão com a Goiás, antes mesmo de ser inaugurado, bem antes, eu tinha procurado ao prefeito Roberto Naves naquela ocasião, para a gente poder fazer um projeto para dar nome a esse viaduto, de viaduto Dom Manuel Pestana, por tudo que isso significou para a cidade de Anápolis, e já me informaram naquela ocasião, já tinha sido votado o projeto, e a obra estava nem pela metade. Então eu quero completar o senhor, porque vem dar mais transparência e vai dar mais condições para essa casa aqui poder realmente trazer nomes mais relevantes para as obras que possam ser concluídas e não do jeito que realmente estava sendo feito. Às vezes um ano, dois anos, três anos antes, já tinha um nome. No lançamento da obra já dava um nome para aquela construção, para aquela obra. Então eu quero completar a Vossa Excelência por esta emenda e volto com o senhor, com certeza, com a consciência tranquila que a emenda é boa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. É muito bom mesmo. E quero aqui parabenizar o nosso relator, Luiz Lacerda. E nessa aí eu voto a favor, foi que eu voltei lá, voto a favor sim. Compreendi agora muito bem e lá votei a favor, aqui voto também. Tá? Completa e fecha naquilo que o autor colocou. Parabéns ao senhor, nessa eu voto a favor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. A emenda aditiva... Modificativa. A emenda modificativa está em votação.
Eu voto na emenda.
Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de autoria do vereador Alfredo Landim fica prejudicado pela ausência do vereador em plenário. Teve que dar uma saída de urgência, justificando a sua saída. Não havendo mais projetos a serem deliberados, retorna a palavra pelas lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, sobre a liderança do PSDB, me emprestou a voz aqui, eu quero dizer, Paulo de Lima, não sei quem diz aí que nós temos que recorrer Goiânia e o Iris Rezende e os vereadores de lá. Pelo contrário, esse pessoal lá é fichinha para nós. Nós não precisamos pedir bênção para eles lá, não. A saúde em Anápolis está ruim, Goiânia está 10 vezes pior. Então não precisa fazer uma reunião com eles e vereador de Goiânia, não. Nós aqui estamos dando conta do recado, sim. Eu não quero expor para discutir comigo aqui, não. Sobre saúde, não. Nós temos um prefeito aqui que está trabalhando muito bem na saúde, um secretário está trabalhando também arduamente na saúde, nós, vereador, trabalhando em cima da saúde, eu não preciso discutir com esse povo lá, não. Esse povo lá está muito pior do que nós,
Leandro.
E é a capital. Por outro lado, senhor presidente, eu tô ainda, tem uns minutos ainda, eu quero, quinta-feira agora, vereadora Thaís, foi feito o convite da tribuna para o pastor Ederson, sobre o problema químico que está lastrando esse país, vai ser na Praça Bom Jesus. Alcoolismo também. Eu quero que esses 4 vereadores não faltem nesse evento, que é muito importante. Vereador Fernando, vereador Lezier, vereador Deus e Mais Japão e vereador Valdete. Eu estou fora. Eu dou palestra na Missão Vida sobre isso e no AAA. Então, esses 4 vereadores estão sendo intimados por força maior que compareça na Praça Bom Jesus das 9 às 11 horas da manhã.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu até entendo a preocupação do nobre amigo, o vereador pastor Elias, eu estava comentando com ele aqui, mas eu acho que o caminho não é esse, pastor, né? A gente já tem lutado tempos, desde quando nós chegamos aqui nessa casa, nesse mandato, questão da saúde pública, principalmente de média e alta complexidade. E nós só vamos ter uma solução, presidente, a hora que realmente esse novo contrato entrar em vigor na sua totalidade. Porque esse novo contrato com essa ONG, com a fundação que hoje está tomando conta do hospital de urgência, aí sim nós teremos resolvido os problemas da média e alta complexidade. Estava comentando com o pastor Elias da gente fazer uma visita lá realmente, ver com a diretoria como que anda a questão. Porque desde quando eles assumiram, eles solicitaram tempo para adequar a nova proposta do contrato com o governo do estado. O governo do estado deixou bem claro que esta cirurgia, se nós estamos preocupados hoje, questão de cirurgia vascular e outras diabetes de alta complexidade, serão feitas no hospital de urgência. Então, só estamos esperando eles adequarem, ver como está a situação. O tempo realmente já deu. Queremos conversar com a diretoria para que realmente possa dar uma solução para nós quando que essas cirurgias passarão a ser feitas em Anápolis. Nós só teremos, volto a dizer, nós só teremos a solução completa desses problemas, vereador Luiz Lacerda, a partir do momento que se cumprir, porque hoje o contrato reza que vai ter que ter a produtividade e vai ter também aqui a proposta de atender todas as médias e alta complexidade aqui no hospital de urgência. Vamos sim, pastor Elias, vamos lá na coordenação do hospital de urgência e ver quando é que realmente eles vão iniciar os trabalhos que estão contratados junto à Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Quero registrar a presença do líder comunitário aqui da Vila Jaiara, Gielson Barbosa. Seja sempre bem-vindo aqui ao plenário. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Agradecer o vereador Fernando por ceder esse espaço aqui da liderança, que é o nosso líder aqui. Quero manifestar aqui rapidamente que até hoje, por exemplo, as pessoas ainda têm dúvida. Nós fizemos 2 anos de discussão, de ponderação, para mostrar, por exemplo, para as pessoas, o consumidor, o direito dele. Em momento algum, ninguém falou que, por exemplo, um consumidor não tinha o direito constitucional de instalar o bloqueador. Em momento algum, ninguém falou isso. Agora, o que paira é o lobby da distribuidora de água, que é muito forte. Simplesmente esse medo, ele paira. O cidadão, quantas vezes já viu falar que a Saniago foi lá, removeu o bloqueador e ainda aplicou a multa no cidadão? E não quer saber se é antes ou depois do hidrômetro. Então, o que precisa ser esclarecido, até para alguns vereadores, inclusive eu queria agradecer o voto do vereador Domingos de Paula. O vereador Domingos de Paula votou na segunda votação a favor do projeto do bloqueador. E qual que é a necessidade da lei? É para tranquilizar o consumidor que ele tem um direito constitucional e tem um direito através de uma lei municipal. Então isso é para poder deixar claro. Inclusive eu fui ponderado com relação ao poço artesiano. Você acha que você tem o direito de criar, furar um poço artesiano dentro da sua casa? Sendo que o direito da outorga da água é da Saneago. Se você furar o poço artesiano, você vai ter que pagar pela água que você está consumindo. Então tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas dos direitos. Essa lei que garante o direito de instalar o bloqueador de ar na tubulação é para pacificar isso e tranquilizar o cara, acabar com o medo do cidadão. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Paulo de Lima, pela liderança do PDT.
Obrigado. Primeiramente, Thaís, eu só queria dizer a você que hoje é o Dia Mundial do Gato. Então, que você, como é. Então, parabéns a você que cuida muito bem dos animais. É um felino mais preciado do mundo. É uma arte, né? Então, parabéns a todos que gostam do animal, principalmente do gato, que é um animal muito bonito e muito atraente, né? Então, hoje é o Dia Mundial do Gato. E dizer também, como diz o Maurão e esses 4 vereadores, não pode faltar a audiência pública do meu vereador, do nosso líder, Ederson Lopes. É importante, Fernando, né? O Japão, todos nós. Eu também vou estar presente, porque eu acho que é importante essa palestra do nosso querido Ederson Lopes. Hã? Isso, muito bem. Nós estivemos em Salvador em 2013, sobre a época, era sobre as drogas, né? Naquela época, lá tinha muitos professores, muitos médicos, né? Que era contra, somente os petistas naquela época. Contra a polícia, contra o que mais que eles eram? contra a proibição de drogas. Pessoal do PT, Luiz, não é culpa minha não, Luiz. Não precisa ficar olhando com esse olhão aí não. Eles são contra. PT, lá na Bahia, nós estávamos lá naquele encontro, na época o PT, Luiz Lacerda, o petista que estavam lá, todos eram petistas, a maioria, porque naquela época o PT estava mandando em tudo, né? Então os petistas eram contra a polícia e contra o pessoal que a favor das drogas. Infelizmente, eles eram assim. Hoje mudaram muito. Não é o Luiz Lacerda, nem a Geli, nem o outro vereador que tem aqui, porque o Luiz, eu tenho certeza que não é desse naipe, não. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, eu não ia nem falar, não, mas Paulo de Lima, e aliás, não é. Nas últimas sessões, senhor presidente, o nobre colega vereador Paulo de Lima, ele insiste em estar provocando gratuitamente o Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa. E apenas lembrando, quando ele falou ali que hoje é o Dia Mundial do Gato, não é daqueles gatos da Saneago, porque estava falando aqui de Saneago e ele veio falando que é Dia Mundial do Gato, não é os gatos da Saneago, não, né, que faz na Saneago. É o bichinho mesmo, o gato.
É o bichinho de estimação. Isso, né?
Mas voltando, senhor presidente, o vereador Paulo de Lima, de forma gratuita e sem sentido nenhum, tem feito provocações ao Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa. Na última sessão mesmo, ele chegou ao absurdo de usar a tribuna sobre um assunto que essa casa aqui é unanimidade, que é do pessoal do coronavírus aí, que nós concordamos que o município está seguindo os protocolos, vereador Lélio Alvarenga, da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é uma unanimidade aqui nessa casa. E mesmo assim, o vereador Paulo de Lima usou a tribuna para falar uma bobagem do tamanho do ano, que se fosse o PT que estivesse conduzindo esse assunto, certamente ficaria muito mais caro. Quer dizer, uma provocação sem sentido e que não contribui nada para os debates aqui nessa casa. E quero dizer que eu, como líder do Partido dos Trabalhadores aqui, nós não estamos provocando ninguém, não estamos mexendo com ninguém, mas se formos provocados, nós vamos responder à altura. Vamos responder à altura da provocação. Então não façam provocação aqui de forma gratuita, sem necessidade e descabida, porque nós estaremos prontos para responder às provocações, não estamos mexendo com ninguém, mas não vamos tolerar, sem resposta, nenhuma provocação gratuita que feita ao Partido dos Trabalhadores, mesmo porque as que foram feitas até agora é sem nenhum sentido e assunto que sequer estava sendo discutido aqui na pauta das sessões, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Presidente, depois eu quero um minuto de réplica aí, porque o nosso novo vereador usou meu nome.
Eu concedi a palavra ao Pedro Mariano, na sequência eu concedo ao senhor. A senhora abstém da palavra neste momento? Então, um minuto para Vossa Excelência.
Presidente, primeiramente, Luiz Lacerda, se você quiser também ter um minuto de... Eu não usei, eu estava só fazendo um comentário, eu não fiz isso, não é nada contra o PT, não. Eu tenho muita coisa contra o PT, mas esse dia eu não estava contra, não. Só estava dizendo, e torno a repetir, se fosse o PT no coronavírus em Anápolis, com certeza ficaria muito maior o preço e seria muito mais badalado. Seria, não iriam, Luiz Lacerda, não iria para a base aérea, não ia para muitos locais. Então foi só isso. Eu não estou provocando o PT. Eu só falo o que o povo fala na rua. O pessoal só o que eu falo. Eu não estou dizendo que o PT não fez boa administração, não. Tanto é que eu estive do lado do PT aqui, na época do prefeito, né? Do nosso prefeito, ex-prefeito de Anápolis, eu estive com ele aqui, tranquilo, apoiando em muitas ações corretas dele aqui na Câmara Municipal e na Prefeitura de Anápolis. Então, eu acho que às vezes a gente faz uma crítica ao PT, porque o PT deixou o Brasil em situação complicada e todo mundo sabe disso, Luiz Lacerda. Todos nós sabemos. Não é dizendo sobre você e outras pessoas não, do PT não. Mas a administração do PT no Brasil foi um estrago muito grande que nós vamos levar mais de 20 anos para consertar esse país. Então, infelizmente, vocês também têm que concordar com isso. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Tréplica para Luiz Santos Lacerda.
Mas não era essa a opinião de Vossa Excelência quando Vossa Excelência foi líder do PT aqui na casa. E agora... E Vossa Excelência vem falar que se fosse o PT que estivesse conduzindo essa situação, ficaria muito mais caro. O senhor está chutando, está dando uma de mãe de Iná aqui nessa casa. Primeiro que o senhor não sabe nem quanto que custou essa operação agora, ou o senhor sabe? O senhor não sabe nem o valor que custou essa operação.
Eu vou pesquisar.
Então como que o senhor pode estar chutando aí que se fosse o PT ia ficar muito mais caro? Quer dizer, uma provocação sem sentido nenhum. mesmo porque o senhor não tem nem as informações quanto que custou essa operação para saber se com o PT ficaria mais caro ou mais barato. E falar que ficaria mais, o senhor está chutando, o senhor está tentando adivinhar as coisas aqui nessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, de vez em quando os anjos das trevas acumulam aqui, beirando aqui, mas nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor presidente, quero dar boas-vindas aqui ao meu amigo Ronaldinho. Ronaldinho, ele é morador ali do Lusitano, aonde nós conseguimos ali um feito muito grande ali, naquele bairro de 56 anos, né, Ronaldinho? 56 anos, nunca teve nenhuma infraestrutura nenhuma ali, energia, e a gente conseguimos fazer com que a Enio, e começamos com a Celg, lá 17 transformadores, como muitas vezes eu relatei aqui nessa tribuna, a implantação de mais de 200 postes, enfim, dando dignidade e fazer com que aquele bairro hoje possa ser povoado. Mas já existia muita gente ali, né, Ronaldinho? Você propriamente, muitos anos, tem uma residência lá, e agora, com certeza, muitos irão para aquele bairro. E se não fosse o executivo, o prefeito Roberto Naves, de também fazer com que pudesse abrir ruas, enfim, fazer infraestrutura, seria difícil estar colocando energia naquele bairro. Então, hoje, o pessoal está satisfeito, todo final de semana eu estou indo para lá fazer a montagem dos padrão para que a Enio possa estar fazendo as devidas ligações naquele setor. Então, assim, muito importante, Ronaldinho, a sua participação, seu empenho lá, Ronaldinho, juntamente com as demais pessoas, de estar buscando e me acompanhou várias vezes em Goiânia, na Enio, e fazendo com que a gente pudesse estar concretizando aquela extensão de rede naquele bairro. Então, Ronaldinho, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, parabéns, muito obrigado pela força lá. No seu nome, cumprimento a todos os moradores do bairro Lusitano. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Seja bem-vindo, Ronaldinho, presente Casa de Leis. Sua presença é muito importante aqui, como de todos os populares. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura dos requerimentos.
Leitura de requerimento de autoria do vereador... Não está escrito aqui. Requerimento, autoria do vereador Thaís. Aí, voltou para o plenário. Minha musa. Requer encaminhar a ofício da Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano e Tapas Buraco na extensão da Travessa Dona Luzia, Cândida, no bairro Centro. De autoria da vereadora Thaís também. Não é o mesmo, não. Requer o encaminhamento do ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, solicitando que seja encaminhada tapa-buraco no Quintino Bocaiúva, no setor central. Autoria do vereador Deusimar Japão. Destina a Secretaria de Obras e Serviços e Habitação que tapa buraco em toda a extensão da Rua 9, no Jardim Petrópolis. De autoria do vereador Deusmar Japão, a emenda da Avenida Tapa Buraco em toda a extensão da Avenida Miguel João, na Vila Góis. De autoria do Deusmar Japão, vereador nessa Casa de Leis, destinada à Secretaria de Obras, Serviços e Habitação, requer a tapa-buraco em toda a extensão da Rua 7, no Jardim Petrópolis. De autoria do vereador Domingos de Paula, se encontra no plenário, obrigado. Secretaria de Obras e Serviços de Habitação solicita o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 26C, na Chácara Americana, no bairro de Lourdes. Vereador Domingos de Paula, requer e encaminha o ofício Secretaria de Obras e Serviços e Tapa Buraco, na esquina da Avenida Brasil com a Avenida Angélica, no bairro de Lourdes. De autoria do vereador Lela Varenga, requer e encaminha o ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Habitação, que seja Tapa Buraco, na rua 13, 483, no loteamento Las Palmas. De autoria do vereador Lela Varenga, serviço de tapa-buraco. Tapa-buraco na rua Turquia, quadra S, lote 18, no bairro Boa Vista. Lesier José Borges, não se encontra no plenário. Está sendo prejudicado o requerimento de Vossa Excelência. Nós iremos ler amanhã. Lesier José Borges. Esse nome é francês, é meio difícil. Eu sou caipira da roça. Eu falo do jeito da linguagem do povo, que o povo me entende, viu, vereador? Vem me corrigir meu português, não. Requerimento do pastor Elias Ferreira requer encaminhamento no termo do artigo 137. A Avenida do Presidente da Casa solicita a realização de audiência pública de 12 de março de 2020 à discussão do tema regulação média e alta complexidade, consulta, exames especializados, cirurgia e vagas em UTIs que dependem da Secretaria de Saúde de Goiânia. É, porque para mim é a Secretaria do Estado. Goiânia meteu o bico. Não, tudo bem. Eu estou lendo aqui, estou pago para ser ler o requerimento. Depois você discute aí. Secretaria de Estado de Saúde. Ah, fez alguma... Secretaria de Municipal de Goiânia manda aqui, não. O Estado que manda. Bom, requerimento do vereador pastor Elias. É, senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, ilustríssimo senhor Silvio Antônio Fernandes, filho presidente do Instituto da Assistência do Servidor do IPASG, credenciamento médico cirurgião ortopedista para atendimento regional de saúde. Autoria do pastor Elias. Vereador pastor Elias, requer e encaminha em termos do artigo Secretaria de Obras e Serviço Urbano de Saúde, solicita reparo no prédio da unidade do pronto atendimento à UPA da Vila Esperança. Como você me engata também, pastor, eu gostaria de Vossa Excelência dar um tempo aí para o meu tipamos ouvido aqui. É. Requer encaminha o pastor Elias também, serviço de obras e habitação, tapa buraco na chácara americana em Anápolis. Pastor Elias, requer o transporte CBTT, solicita o serviço de revitalização a lombo faixa na Avenida Divino Pai Eterno, em frente ao Hospital de Queimadura, no bairro Vila Góis. Pastor Elias, solicita o serviço de recapeamento em toda a extensão da Rua Bolívar, no bairro Cidade Universitária. Requerimento, autoria do pastor Elias, reposição de lâmpadas queimadas na Rua 16, quadra 22, lote 44 e R.A. 13, quadra 22, no lote 2, no bairro Residencial América. Requerimento de autoria do pastor Elias Ferreira. A iluminação solicita a iluminação à praça pública localizada na rua F, quadra 12, lote 15, no bairro Residencial Framboyan. Vereador Luiz Santos Lacerda, requer a massa asfáltica na Viela Lisboa. Vereador Luiz Santos Lacerda requer a recuperação da massa asfáltica no Jardim Santana. Requerimento de autoria do vereador Luiz Santos Lacerda, asfaltamento da rua João de Souza Ramos. Requerimento do vereador Luiz Santos Lacerda, asfaltamento da rua Moema, ladeira do meio. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, que seja realizada a sessão solene no dia 12 de março de 2020 para comemorar 8 anos do CEI, Rainha da Paz. Vereador Luzimar Silva requer e encaminha ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de remoção de uma árvore da Rua 4, quadra 23, lote 13, no bairro Industrial Munir Calixto. Vereador Luzimar Silva requer a Secretaria do Meio Ambiente, serviço de limpeza, roçagem ao lote baldio na Rua Jamil Aidar, quadra 3, lote 15, no bairro São Sebastião. De autoria do vereador Luzimar Silva, caminha a Secretaria do Meio Ambiente a roçagem do lote baldio na Rua Y, quadra 4, lote 9, no conjunto habitacional Esperança. Vereador Deusimar Luzimar Japão. Deusimar. Que está Luzimar Silva. Secretaria de Limpeza, Roçagem, em terreno baldia, a Rua Vilma Maria Gomes, da Rua Límpia, quadra 32, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, Secretaria do Meio Ambiente, solicitação do serviço de limpeza e roçagem em lotes baldio, em toda a extensão da Rua Ilma Tiburcio Braga, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, limpeza e roçagem em torno da escola Desde Infância, localizada na Rua 11, quadra 46, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Luzimar Silva, Secretaria do Meio Ambiente, limpeza, roçagem em lote baldio na Rua 2, quadra 6, lote 25, no Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Tele Júnior. Requerimento que seja feito, que seja enviado à Secretaria do Meio Ambiente e Educação as canaletas pluviais no pátio da escola Senador José Lourenço Dias, localizado à Rua Assis Brasil, número 90, na Jaiara. Requerimento do vereador Tele Júnior, Secretaria Municipal de Educação, para consertos das freezer da escola Senador José Lourenço Dias, localizado no endereço da Rua Assis Brasil, número 90, na Jaiara. Requerimento do vereador Tele Júnior, que seja endereçada à Secretaria Municipal de Educação uma TV para a sala multimídia na escola Senador Lourenço Dias, que se localiza no endereço na Rua Assis Brasil, número 90, na Jaiara. De autoria do vereador Tele Júnior, que seja enviada à Secretaria Municipal de Educação, que seja ampliado a biblioteca da escola Senador José Dias, que se localiza em endereço da Avenida Assis Brasil, 90. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que não se encontra no plenário, que está sendo prejudicada. Vereador Wenderson Lopes, que seja enviado ao serviço de tapas buraco à Rua Jordelino Moreira Alves, no Jardim Flor de Lis. Vereador Wenderson Lopes, que seja enviado à roçagem da Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo, em Lisboa, no Conjunto Filósofo. Vereador Wenderson Lopes, que seja enviado à Secretaria de Obras e Serviço Urbano, tapa buraco no bairro de Lourdes. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que seja enviado, autoria do vereador Anderson Lopes, serviço de roçagem na represa Bom Dia, no Parque Brasília. Que seja enviado, Secretaria de Urbanismo e Habitação, requerimento de autoria do vereador Anderson Lopes, tapa buraco na Praça Oeste, em frente ao Banco Itaú, no setor central. Autoria do vereador Anderson Lopes, que seja enviada à Secretaria da Infraestrutura Tapa Buraco na rua Itaberaí, atrás do feirão da Vila Jaiara. Todo o requerimento foi lido, está aí para os nossos nobres edis apreciar, senhor presidente.
Discutindo, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, nos auxiliando hoje na leitura dos projetos e requerimentos. Inicialmente, coloco os requerimentos em discussão. Já inscrito, pastor Elias Ferreira e o Ederson. E o Mauro Severiano. Inicialmente, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesse requerimento que eu estou pedindo à mesa diretora, à casa, esta audiência para o dia 12 de março de 2020, às 9 horas, para discutirmos a questão da média e da alta complexidade de consulta e exames especializados, cirurgias e vaga em UTI, que depende da Secretaria Municipal de Goiânia e da Secretaria Estadual de Saúde, se as pessoas, nossos colegas, acompanhassem, eles não falariam o que estão falando aqui. Eu estou recebendo em minhas mãos um ofício, resposta 064-2020 da regulação, a que eu quero enaltecer o meu amigo Eduardo Sardinha, Lisboa, e falar o que eu disse na tribuna. Parabéns ao Eduardo Sardinha, parabéns ao Lucas Leite e ao prefeito Roberto. Mas o que depende de Goiânia, senhor presidente, aqui tem 228 consultas, exames que não se fazem em Anápolis. É da regulação de Goiânia. Gente, a regulação de Anápolis é de Anápolis. A de Goiânia é de Goiânia. E a do Estado é do Estado. No dia que nós fomos lá, senhor presidente, os vereadores e os deputados, o senhor escutou. O secretário de saúde falou assim, nós não conseguimos pegar a regulação de Goiânia. Eles têm um conselho que trava tudo. Então aqui tem de 2018 até hoje, 228 paralisados. Paciente morrendo só consegue quando entra com mandado de segurança. E o mandado de segurança custa R$ 6.411,11. É isso que eu estou pedindo para discutir, senhor presidente. Obrigado, senhor, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Mauro Severiano.
Tem um equívoco aí. É um equívoco que eu vou dizer, vereador. O que que a secretaria de Goiânia, do município de... Me dê a palavra, vereador. Vereador, secretaria do estado de Goiás, tudo bem. Mas Goiânia, secretaria do município de Goiânia, o que que tem a ver com a secretaria do município de Anápolis? Está tendo um equívoco. Ele está confundindo, desculpa a minha ignorância, crocodilo com cocô de grilo. O que que tem que secretaria municipal? Está dizendo municipal de Goiânia. Então eu tenho que pedir secretaria do estado, que é lá em Goiânia. Aí dá interferência. Mas secretaria, é a mesma coisa se eu for discutir secretaria municipal de Anápolis com secretaria municipal de Campo Limpo ou Gameleira. Você está entendendo? Aí, então nós temos que pedir autorização da secretaria do estado, que é o governo do estado, que tem que mandar verba para cá. Secretaria de Goiânia é uma coisa. Secretaria do município de Goiânia é uma coisa. Secretaria do estado é outra. Mas está de parabéns. A sua intenção é boa. Só porque... Está diferenciado aí, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Deixa só tentar ajudar os pares. É que os leitos de UTI são gerenciados pelo estado de Goiás. E o estado gerencia para todos os municípios. E a maior demanda, obviamente, é a da capital, porque é mais populosa. Né, e realmente a Prefeitura de Goiânia permite ou não que a cidade de Anápolis use os leitos que também estão disponibilizados para a capital. É válida a solicitação, mas o meio que foi feito o requerimento, eu acho que ele está prejudicado, pastor Elias. Eu entendo, nós entendemos, mas às vezes o meio que foi feito, por exemplo, Prefeitura de Goiânia, ela não é responsável pela liberação de leitos, e sim a Secretaria Estadual, através do secretário Ismael Alexandrino. Eu vou dar um minuto para a Vossa Excelência, para que a Vossa Excelência esclareça aí, porque a professora Geli, o Teles Júnior, o Lélio está também com dúvidas.
Senhor presidente, conversa com o chefe da regulação, que ele vai lhe explicar a situação que ele enfrenta. Vossa Excelência esteve junto com a gente lá no secretário estadual. O que que ele falou? Nós não conseguimos pegar a regulação da alta complexidade.
Porque depende da prefeitura de Goiânia, que é a secretaria que regula essas autocomplexidades de exames especiais, consultas especiais, é na mão do prefeito de Goiânia, gente, pelo amor de Deus. Amigo Valrão, gente, ele tem que estar com mandato de segurança para o município de Anápolis arcar com a responsabilidade. Custa R$6.411,11. Gente, senta os três, vamos conversar.
Agora ficou bastante esclarecido para o vereador Mauro Severiano. O senhor vai... O vereador Mauro, Vossa Excelência vai infartar o vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga, logo em seguida, Américo Ferreira.
Obrigado, presidente. Presidente, a regulação funciona o seguinte: quem financia é o governo do estado. Nós estivemos lá, mas quem gerencia é cada prefeitura. Igual nós aqui, nós gerenciamos aqui a nossa regulação. Goiânia também, quem regula é Goiânia. É uma briga grande, presidente. Nós até tivemos lá com o secretário, vocês estão presentes lá juntamente com a maior parte dos vereadores, onde o estado quer para si a regulação. Do mesmo forma que nós não queremos passar para o estado a regulação, Goiânia também não vai passar para o estado. Cada município tem as suas necessidades. Então, eu até entendo, pastor Elias, eu concordo. Nós tivemos, eu e o vereador Japão, tivemos reunido com o deputado Paulo Trabalho, em novembro, com todas as coordenadoras, os coordenadores de saúde do município de Goiânia, onde foi apresentado, eu passei aí na tribuna, o número de propostas para que o hospital de urgência possa atender. Só estamos aguardando que realmente o hospital de urgência, com a nova gestão agora, possa adequar-se e começar o atendimento que foi conveniado com o estado. Nós só teremos a definição, nós só teremos, volto a dizer, nós só teremos uma solução por inteiro, integral, vereadora pastora Geria, a partir do momento que o município começar a atender o hospital de urgência. O hospital de urgência passará a ser, não só o hospital de urgência, mas a parte foi ampliada, um hospital geral, onde serão atendidos ali as consultas e cirurgias eletivas, cirurgias vasculares, cirurgias ortopédicas. Nós precisamos, primeiramente, presidente, irmos lá no hospital de urgência com a coordenadora, com a coordenação, e ver quando é que esse serviço vai começar a iniciar. Porque já deu período já de adaptar-se e organizar as equipes. E a partir desse momento, aí sim, nós teremos a solução definitiva para os pacientes de Anápolis, para o estado também, com certeza terá atendimento. Então, eu acho, nós, primeiramente, opinião minha, nós deveríamos convocar talvez uma reunião com a coordenação do hospital de urgência e ver que ponto que está essa transição, para depois nós tomarmos essa outra atitude que é solicitada pelo pastor Elias. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu vejo assim, ó. Pastor Elias, às vezes ele tem razão em algumas questões. Igual, por exemplo, a gente sabe que tem algumas especialidades que tem realmente que ser encaminhadas para Goiânia. Entendeu? Então, assim, ó. A gente está acompanhando um caso de uma paciente que ela está regulada para Goiânia desde o dia 6, ela está regulada para Goiânia e ainda não foi chamada. Ela precisa de um atendimento de um ortopedista oncológico, um ortopedista oncologista. Então, assim, ela precisa desse atendimento em Goiânia, e desde o dia 6 é uma senhora que está realmente numa situação crítica, né? Ela está com um tumor na coxa, a perna super inchada, não tem condição mais de andar e travada, porque a Goiânia não regula. Assim, ela já foi, o que tinha de ser feito aqui, o nosso município já fez, a nossa regulação já está ok desde o dia 6. Ela está recomendada para Goiânia, regulada para Goiânia e não consegue esse atendimento. Assim, agora só que eu acho que não adianta nós tumultuar mais ainda a saúde, quando ele intima aí em trazer prefeito de Goiânia, vereador de Goiânia, para audiência pública nossa aqui. Eu acho que isso é só tumultuar mais. Então, assim, mas realmente a gente pede aí que a regulação de Goiânia que veja com mais carinho aí, com mais cuidado aí a nossa demanda aqui, porque realmente tem casos que tem que ser atendido e encaminhado para Goiânia. Então, só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com a vereadora professora Geli inscrita, a qual passo o uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero comunicar, senhor presidente, a nossa sessão solene amanhã, dia 18, convidar todos os pares aí para, em comemoração ao Dia Municipal do Rotary Club, uma instituição que tem um trabalho relevante na nossa cidade. Também, senhor presidente, eu quero aqui falar durante esses 3 dias de sessão do Congresso da Igreja Internacional da Renovação, que começará na sexta-feira, às 19h30, ali na Igreja Internacional da Renovação, na Avenida Brasil 1600. O Congresso Mergulhados no Espírito, que terá como título esse ano Origem. Então, quero convidar todas as pessoas para poder participar conosco. A partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, do Congresso da Igreja Internacional da Renovação. Venham mergulhar no Espírito e que Deus possa abençoar a todas as pessoas ali presentes e todos os organizadores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O espaço das comunicações ainda está em aberto.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Presidente, vou fazer um requerimento verbal aqui. E
aqui
vamos...
é o espaço das comunicações. Requerimentos foi a ordem do dia.
E vamos, vamos providenciar agora, ainda à tarde, um requerimento para a gente solicitar uma reunião com a coordenação do hospital de urgência para que nós possamos entender como está o trâmite desse novo contrato. Porque tem basicamente 3 meses. Já deu período para que o hospital se adequasse e começar a atender essas cirurgias que foram contratadas pelo Estado. Eu vou utilizar amanhã, ver se eu consigo levantar o material, o número de cirurgias que nós vamos fazer aqui em Anápolis, no hospital de urgência, vereador Américo, o senhor estava presente aqui na sessão, muito grande. Se realmente for cumprir o cronograma, dentro de 2, 3 meses nós acabamos com a fila aqui da cidade de Anápolis e também ajudar outros municípios do estado de Goiás. Agora, precisamos de ver a que ponto que está. Se o hospital está em condições de realmente começar essa atividade, se não, nós vamos também ao secretário Ismael Alexandrino, que é o secretário estadual de saúde, para vermos quais as providências, quais as soluções a ser tomadas. Aí sim, eu acho que é o caminho da gente poder encontrar uma solução definitiva para a saúde pública. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, encerro o espaço das comunicações e convoco outra sessão ordinária para amanhã, dia 18 de fevereiro de 2020, terça-feira. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam através da Rádio Manchester, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Canal 10 e Web TV. Uma semana abençoada a todos.